Bom dia a todos e a todas. Peço ao nosso primeiro secretário que faça a aferição de quórum para que a gente possa começar mais essa sessão ordinária.
Bom dia. Aferição de quórum. Vereador Marcos Carvalho, vereador Divino Antônio de Santa Cruz, Divino do Corinthians, vereador Carlinho da Feira, vereador Adenilton Leitão do Sindicato, vereador Thaís Souza, vereador Ederson Lopes, vereador Capfé de Cacheta, vereador Jean Carlos, vereador presidente André Rezende, coro, vereador Domingos de Paula, vereador Cleide Hilário, coro suficiente. Deixa eu ver. Suficiente, 8. Coro suficiente, senhora presidente.
Obrigada, vereador, primeiro secretário Jean Carlos. Havendo conta suficiente sobre a proteção de Deus, abro a presente sessão e já peço ao vereador Frederico Caixeta que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Texto bíblico. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido. E o Senhor libertou de toda angústia. O Senhor pousa nos seus olhos sobre os justos, e o seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado, ele está perto e conforta os de espírito abatido. Salmo 33, palavra do Senhor.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. Declaro aberto o pequeno expediente. Já passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura da síntese da ata da sessão anterior e a leitura de correspondências e matérias a serem discutidas na presente sessão.
Leitura da síntese da ata da 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 10 dias de março de 2025, às 9h30, reuniu a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência da vereadora André Rezende, secretariada por Cleide Lar, Celiane da SOS e Capitã Elisete. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos os projetos e encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo 53/2025, de autoria da vereadora Celiane da SOS, que concede título de cidadão anapolina à senhora Andréa Vieira de Souza Menezes e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 54/2025, de autoria da vereadora Cleide Hilário, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania anapolina ao tenente-coronel viador Gustavo de Oliveira Pascotto e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 55/2025, de autoria da vereadora Celiane da SOS, concede título de cidadão anapolina ao senhor Marcelo Silva de Menezes e da outras providências. Projeto de lei ordinária 56/2025, de autoria do vereador Policial Federal Suena, institui programa Educando contra a Dengue, que promove a troca de materiais recicláveis por materiais escolares no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária 57/2025, de autoria do vereador Policial Federal Suena, que institui no âmbito do poder no município de Anápolis programa de políticas públicas voltados para os catadores de recicláveis autônomos e da outras providências. Projeto de lei ordinária 58/2025, de autoria do vereador Cleide Hilário, que institui o uso de cordão tulipa vermelha, como instrumento auxiliar e de orientação para a identificação de pessoas com doença de Parkinson no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária 59/2025, de autoria do vereador Cleide Hilário, dispõe sobre a priorização na disponibilidade de vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil, CMEIs, nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, para os filhos e filhas de mulheres que vivem uma maternidade atípica, mãe solo e com crianças com deficiências, no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária 60/2025, de autoria da vereadora Cleide Hilário, dispõe sobre a criação de programas oficinas culinárias para mulheres idosas em situação de vulnerabilidade no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária 61/2025, de autoria da vereadora André Rezende. Institui o programa Acolher e Respeitar, no município de Anápolis, com diretrizes para atendimento humanizado às mães de natimorto e óbito fetal nas unidades de saúde públicas e privadas, visando o respeito e o apoio durante o luto. Projeto de lei ordinária número 62/2025, de autoria do vereador Ananias Júnior, que dispõe sobre a transição energética dos prédios públicos municipais, e das outras providências. Projeto de lei complementar 63/2025, de autoria da mesa diretora, altera a lei complementar 547/2023, que dispõe sobre a estrutura organizacional e administrativa do Poder Legislativo Municipal de Anápolis, Goiás e das outras providências. Usaram a palavra a vereadora André Rezende, capitã Elisete Celiano, da SOS Credilário. No grande expediente, usaram a palavra Domingos de Paulo, Reamil, Dautil, Luzimar, Silvio João da Luz, Policial Federal Sueno, Ederson Lopes de Giancarlo. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra para a ordem Domingos de Paula, Frederico Godói, João da Luz, Luzimar, Silvio Divino, Santa Cruz, Divino Corinthians, Policial Federal Sueno, Giancarlo, Reamil, Dautil, Cabo Franco Cachete e Jackson Charles. Houve votação de projeto. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 21/2025, de autoria do vereador Hamilton do Autismo. Concede o título de cidadania na presença da senhora Áurea Dias de Ávila Batista e da outras providências. Aprovado 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 32/2025, de autoria do vereador professor Marques, declara patrimônio histórico, cultural de natureza material do município de Anápolis a banda Lira de Prata de Santana e da outras providências. Retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Nas comunicações usaram a palavra Divino Antônio Santa Cruz, Divino Corinthians, Rimei Júlio, Jackson Chaves, Policial Federal Suendo e Jean Carlos. Sem mais nada a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão, convocou outra para o dia 11 de março, em horário regimental. Não há correspondências. Os projetos são o projeto de resolução da mesa diretora, que altera a redação da resolução número 1, de 5 de janeiro de 2025, Regimento Interno da Câmara Municipal de Anápolis, para ampliar as atribuições da Comissão do Meio Ambiente e Saneamento para englobar a proteção e defesa dos animais. Projeto de lei ordinária do vereador Jean Carlos estabelece regras de segurança para a posse e condução responsável de cães de raças consideradas perigosas ou violentas no município de Anápolis e outras providências. Projeto de lei ordinária número 66/2025, vereadora Cleide Lara, cria o programa Nenhuma Mulher Sem Casa, no município de Anápolis e outras providências. Ainda em tempo, presidente, correspondência do gabinete da vereadora Capitã Elisete, que justifica aqui a ausência da vereadora na sessão ordinária de hoje de março, por motivos de compromisso anteriormente agendados. Assina Joelma Ferreira, chefe de gabinete. Bom, eram essas a pauta, correspondências e projetos. Senhora presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Já faço a abertura do pequeno expediente, informando aos vereadores que nós temos mais dois espaços no pequeno expediente e já convido o primeiro orador inscrito, professor Marcos Carvalho.
Presidente, questão de ordem, depois registro minha presença, por favor.
Registrada a presença em plenário do vereador Fred Godói.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa, cumprimento especialmente quem nos acompanha pelas ondas do rádio. Presidente, hoje entra em primeira votação um projeto de lei de nossa autoria, nós que já apresentamos mais de 60 projetos, já aprovamos mais de 20 leis sancionadas nessa casa. Um projeto que torna a Banda Lira de Prata patrimônio histórico e cultural do município. A Banda Lira de Prata tem mais de 70 anos, já passaram por lá mais de 100 artistas locais, pessoas que colocaram seu nome na história da cidade. A banda é composta hoje por 27 servidores, é uma das pouquíssimas bandas no país que é composta por servidores públicos efetivos do poder público municipal e faz parte da história festiva, cultural e de entretenimento dessa cidade. Então, peço o voto dos pares para que a gente possa reconhecer e organizar. E deixo aqui uma tarefa, que é que a gente possa organizar os livros de tombamento do patrimônio histórico e cultural de Anápolis. Esses livros não estão sistematizados da maneira correta e nós precisamos obedecer as regras da ABNT e do IFAM, do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, para que a gente possa cada vez mais valorizar e potencializar os patrimônios da nossa cidade. Obrigado, presidente, e um bom dia a todos e todas.
Obrigada, vereador Marcos Carvalho. Chamo o segundo orador, vereador João da Luz.
São 9:51, 9:51, você acompanha a sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis nesta terça-feira, dia 11 de março de 2025. Pequeno expediente, os vereadores falam por até 5 minutos na tribuna. O próximo orador é o vereador João da Luz, ele que é do Cidadania. Você acompanha ao vivo pela Rádio Manchester, também TV Câmara.
Obrigado, presidente. Andréa, quero cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar as pessoas aqui no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. Uma alegria falar com vocês. Nós tivemos uma oportunidade de encontrar com a secretária de Saúde, Eliane. Nós fomos levar algumas demandas para a Eliane. Duas demandas importantíssimas que nós consideramos. Hoje nós estamos na Comissão de Saúde, uma comissão permanente, e é nossa função, né, fiscalizar e acompanhar os serviços prestados na área da saúde. Nós fomos levar um pleito do Dr. Sérgio, que é o representante do Instituto Nefrológico da nossa cidade de Anápolis. É o instituto que cuida das pessoas que fazem hemodiálise. E qual que é a demanda do instituto, qual que é a demanda dessas pessoas hoje que... No final do ano passado, eles passaram dificuldades e com medo de perder esse serviço importante. A demanda é que o valor do SUS, o valor que é liberado pelo governo federal para custear o serviço, é um valor aquém. O SUS, hoje o SUS não paga os serviços para esses... dessas pessoas que fazem o hemodiálise. O valor que é custeado pelo SUS é insuficiente. E nós queremos aqui agradecer os vereadores por terem aprovado um requerimento. Nós estamos encaminhando esse requerimento para a secretária para que ela possa fazer um levantamento real dos custos reais desse serviço junto ao prestador de serviço. Então, vamos fazer um levantamento. E, a depender da resposta da secretária dessa pasta de saúde, nós vamos pleitear uma lei que possa suplementar esses valores, para que as pessoas que fazem hemodiálise não corram o risco no futuro, por falta de suplementação, ou por parte do município, ou por parte do Estado, essas pessoas correrem o risco de não ter esse serviço prestado. Então, nós vamos aguardar, nós aprovamos o requerimento ontem, vamos aguardar a resposta da secretária com relação a lutar por uma lei que possa suplementar esse serviço. O outro requerimento que foi aprovado ontem, que eu quero fazer questão de destacar, é que é um compromisso do Márcio ter a saúde como prioridade. E, visando isso, nós estamos aqui na ponta, nós recebemos várias pessoas que, às vezes, têm dificuldade de fazer um exame por imagem. Por exemplo, uma ressonância, uma ultrassonografia, uma mamografia, principalmente agora nesse período que nós estamos vivendo, né, que é o Dia Internacional das Mulheres, né? Nós não podemos ter essa dificuldade de fazer um exame de mamografia. Então, nós temos aqui um requerimento encaminhado à secretária, aprovada ontem, pedindo ela para consertar todos os aparelhos por imagem na cidade. Por incrível que pareça, mamógrafo quebrado, ultrassonografia quebrado, o aparelho de ultrassonografia do município é o melhor da cidade de Anápolis. Mas não funciona por quê? Porque está quebrado. Então, os aparelhos, todos os aparelhos, hoje, encontram-se com defeito, com problemas. E nós temos pessoas hoje precisando de fazer o quê? Esses exames. Uma ressonância magnética, uma ultrassonografia, mamografia. Então, nós estamos solicitando do chefe do executivo que tenha o compromisso de zerar as filas por exames, principalmente exames por imagem, né? Então, nós estamos solicitando aqui o conserto desses aparelhos por imagens para poder atender a demanda na área da saúde para os pacientes hoje que dependem de fazer um exame. Tem muitas pessoas que não têm condições, depende do SUS, e depende também desses aparelhos estarem funcionando. Então, nós estamos aqui encaminhando esses dois requerimentos importantes para poder melhorar o quê? A saúde, entendendo que a saúde é o quê? Prioridade no município. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, eu encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, já com o primeiro orador inscrito, Divino Santa Cruz, Corinthians.
Vereador que é do PSD e fala na tribuna por até 10 minutos, grande expediente já aqui na sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Vereador Divino Antônio.
Bom dia, presidente. Cumprimento a mesa na pessoa da presidente Andréa Rezende, a todos os pares aqui, o pessoal da imprensa, os presentes nos locais e aqueles que nos assistem pelo YouTube. Hoje eu subo nessa tribuna com sentimento de muita preocupação. Mas antes de fazer o relato, eu gostaria de fazer uma observação aqui sobre o mercado do produtor da cidade de Anápolis, né? Ele foi fundado no dia 20 de agosto de 1987. Tem uma área muito ampla, lá de quase 40 mil metros quadrados. E é utilizada como construção quase 11.500. E o mercado é composto de 78 empresas, que aproximadamente gira ali dentro do mercado em torno de 4 mil pessoas dia. São mais de 600 comerciantes, mais de 700 produtores rurais, mais de 568 carregadores de chapas, mais de 81 ambulantes, quase 1.000 trabalhadores internos com autorização de acesso, 340 compradores de atacadistas de grande porte. E tem um fluxo de veículos de aproximadamente quase 1.300 ali naquele local. E ele tem uma arrecadação anual de 148.601.000 toneladas. Tem um giro financeiro de 648.443.000 por ano e abrange 19 estados brasileiros e 300 municípios, sendo 92 no estado de Goiás. Para poder registrar também a agricultura familiar, que é uma das referências no nosso país. Em 2023, ela ofertou 51.187 toneladas de produtos de hortifrutos grandeiros produzidos localmente, gerando um giro financeiro de R$ 184.187 durante o ano. Haja visto que o mercado produtor tem uma história com a cidade de Anápolis. E nos preocupa muito a situação que se passa no mercado hoje. Ontem tive a oportunidade de me reunir com pessoas ali daquele local, empresários, pessoas que trabalham ali naquele local, e fiquei muito assustado com a situação que eles estão passando ali. Para vocês terem uma ideia, funcionários estão fazendo serviço de polícia. Está tendo que pegar bandido que está roubando lá dentro os comerciantes e está tendo que levar para fora. Isso é inadmissível, nós não podemos aceitar isso. Daqui a pouco nós vamos estar nas manchetes dos jornais como uma tragédia já anunciada, se a gente não tomar providências para que a gente possa resolver esse problema. E é muito importante a gente analisar a importância do mercado produtor. Hoje, para se ter uma ideia, não tem portaria, o acesso é livre, qualquer um pode entrar e sair da maneira que quiser, não é feito nenhum tipo de cadastro. Os empresários que têm box ali naquele local reclamam dos furtos contínuos que existem na localidade, reclamam da inoperância da portaria e também da saída, que não tem nenhum tipo de fiscalização. Mas esse não é um problema de agora. Esse é um problema de bastantes anos, diria mais de 10 anos. E conversando com os funcionários ali daquele local, especificamente dois funcionários, me relataram da necessidade de fazer uma reforma, coisa pequena, não muito grande, não muito grande. Nós não estamos falando aqui de investimento de milhões, que é para arrumar o portão da saída e o portão da entrada, para que a gente possa, de uma vez por todas, sanar esses problemas de quem está entrando lá sem ter nenhum tipo de cadastro. E é muito importante também que a gente possa unir forças, tanto CMTT, Postura, Secretaria de Economia, para que a gente possa estar fazendo um levantamento minucioso da real situação do mercado produtor, que, de acordo com o relatório que recebi, existe inadimplência de pagamento de taxa, existem pessoas que utilizam o espaço sem ter nenhum tipo de regulamentação, e isso aí é coisa séria, porque o município perde em arrecadação. Vou encaminhar hoje, no período da tarde, ofício para esses três órgãos, para que a gente possa unir força, para que a gente possa resolver o problema do mercado do produtor. E outra coisa que é importante ressaltar, que o mercado fez um regimento, né, que está aqui nas minhas mãos, que foi publicado em 1998, mais preciso, dia 1º de julho. E nesse regimento tem as suas normas para poder funcionar, igual é a nossa Câmara Municipal. Algumas coisas aqui, dentro do regimento, são cumpridas e outras não. Então, eu chamo a atenção do Poder Público Municipal para que a gente possa dar uma atenção especial ao mercado produtor, para que a gente possa resolver de uma vez por todas e dar segurança tanto para a pessoa que está ali como empresário, como para a pessoa que vai ali para poder fazer suas compras. Porque hoje, você vai no mercado do produtor, você não tem local para poder estacionar, banheiro para você utilizar, tá tudo degradado. E é muito importante que a gente possa mostrar para as autoridades competentes que é um problema sério, que pode culminar em um pequeno espaço de tempo uma situação muito grave. Acabei de dizer para vocês aqui que pessoas sem autorização tomam acesso dentro do mercado produtor, está roubando, está fazendo furtos lá dentro, lá. Os proprietários ficam incapazes de fazer alguma coisa. E, recentemente, eu mesmo tive que acionar a Polícia Militar para poder fazer a averiguação de situação que estava tendo lá. A Polícia Militar, que tinha lá dentro um posto policial, ele foi retirado. Ele foi retirado. Então, assim, a nossa situação do mercado produtor é muito grave. É muito grave. E nós precisamos resolver isso. De que forma? A gente unir forças, conversando com todos, com as três pastas, CMTT, Postura e Secretaria da Economia, para que a gente possa fazer uma checagem minuciosa e, de uma vez por todas, sanar todos os problemas daquele mercado ali, que tem uma contribuição muito importante para o município de Anápolis, em termos financeiros e de serviço prestado. E é um mercado que foi fundado em 1987 e que nós precisamos tratar com mais carinho para poder dar dignidade, tanto para os funcionários, para os empresários e também para as pessoas que vão ali para poder fazer suas compras. Muito obrigado pela palavra, devolvo a palavra, Zé.
Obrigada, vereador Divino. Convido já o segundo orador a fazer uso da palavra, vereador Fred Caixeta.
São 10h04. Agora o vereador Cabo Fred Caixeta, do PRTB, usa a tribuna para falar no grande expediente. Vamos ouvir o vereador, que é do PRTB. Você que acompanha a sessão da Câmara nesse dia 11 de março, agora que são 10h04. Vamos ouvir o vereador Cabo Fred.
Muito bom dia a todos. Cumprimento a toda a mesa na pessoa da minha presidente, vereador André Rezende. Cumprimento os demais pares, na pessoa do meu amigo, vereador Domingos Paula. Cumprimento a todos aqui presentes, na pessoa da liderança da Jaiara Vantuir. Muito obrigado pela presença. E um cumprimento especial a você, que nos acompanha através da Rádio Manchester e também no nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Quero fazer um cumprimento aqui, não poderia deixar de cumprimentar o ex-vereador e nosso amigo Ciro Miguel, que está aqui. Muito obrigado pela presença. Bom, primeiramente, né, eu quero desejar melhoras ao prefeito da cidade de Anápolis, prefeito Márcio Corrêa, do qual a sua saúde tem sido cada dia mais restabelecida e muito em breve estará aqui colocando os trabalhos desta cidade para funcionar. Mas, presidente, o motivo do qual eu subo aqui na tribuna são dois assuntos que realmente Um eu citei ontem e achei que esse assunto já estava exaurido, mas eu recebi uma enxurrada de mensagens, de fotografias do Diário Oficial do município de Anápolis, do dia 10 de março. Né? Ontem eu senti o líder do prefeito, vereador Jean Carlos, quando eu questionei a respeito daquela ata, aquela adesão de ata de 53 milhões para a iluminação pública. Nós sabemos de todos os insumos, inclusive fiz uma conta de guardanapo ali, que daria mais de 900 mil lâmpadas. Mas quando ele falou para mim que era de 5 anos, que eu também acho muito, e eu vi na expressão dele também que achava que 5 anos para 53 milhões era um quantitativo, mas ele falou, talvez não dá nem para gastar nesses 5 anos, é apenas um empenho. Mas eu recebi uma enxurrada de fotografias do diário. Que pasmem, vereador Divino, não é 5 anos, não são 5 anos, é 12 meses. 53 milhões em 12 meses. Quase 5 milhões por mês para gastar com iluminação pública. Eu acho que vai colocar a lâmpada até no Rio das Antas, porque não tem lógica. 53 milhões em um ano, vereador Alex Martins. Realmente nós sabemos, pode ser, como o senhor está falando ali, se tem dinheiro para gastar, é para gastar, mas eu não penso assim. Eu não penso assim. A cidade está escura? Tá. Alguma coisa emergencial pode ser feita, que faça. Mas 53 milhões sem licitação, para mim é algo que realmente não soa bem. E estaremos pedindo justificativa e explicação sobre isso. E o segundo assunto que venho tratar aqui também, de natureza financeira, hoje participei da comissão do servidor público, e lá o vereador Rimé Jules entregou o projeto, do qual alguns portais e jornais batizou como cartão corporativo, né? Mas não é, não tem essa nomenclatura, mas que realmente é um cartão que temos que realmente olhar a fundo. Vi sua emenda, discuti a emenda com o presidente Jean Carlos, vereador Rimé, e realmente estamos fazendo as adequações. Mas peguei vista desse projeto por algumas questões que não estão bem explícitas ali. É só 25 mil? É, só 25 mil cada cartão. Mas ali não fala a quantidade de cartões, não fala para quem vai. Se 10 secretarias pegarem 4 cartões em cada secretaria, uma conta de matemática básica dá 1 milhão mês para ser gasto com emergenciais. Uma coisa que a lei de licitações já prevê essas excepcionalidades, ele já tem um amparo, a legalidade da lei de licitações. Agora quer implantar um cartão, não fala para quem, não fala a quantidade. Desculpa o meu francês, mas à la vontade. Como assim? Eu vou, vereador Frederico Godoy, vou pedir informações, né? Estarei ganhando um prazo maior para o senhor que foi relator desse projeto. Então, é uma ferramenta que a gente tem para poder ganhar um prazo maior. Então, eu quero pedir para o senhor, busque informações para a gente possa trazer para a sociedade. Não dá para distribuir cartões na prefeitura que um somatório possa ultrapassar 1 milhão mesmo.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador Frederico Godoy.
Vereador, eu fui relatar esse projeto, mas ao meu entender lá, quando eu relatei esse projeto, é que esse cartão poderia usar até aquele valor X, é o mesmo caso das lâmpadas. Você falou no contrato de 50 milhões, poderá usar até o valor de 50 milhões, pode ser que use 1 milhão, e pode ser que não use nada, assim é o cartão corporativo. Esse cartão é para fazer pequenas compras no dia a dia. Pode acontecer de ter que comprar um pneu de um carro que estragou e não ter licitação. Esse cartão corporativo, que vocês estão dando o nome de corporativo, seria para isso, parece pequenas compras. Pode ser que utilize o valor dos 20 mil, mas pode ser que não utilize nada. Isso depende da demanda da secretaria. Por isso eu relatei favorável, porque eu, como fui, não sei se o senhor foi, eu fui diretor de indústria e comércio, na secretaria de indústria e comércio, E vi a demanda que é do dia a dia, que depende da secretaria. Tem hora que precisa de pequenas ações e não tem ali para fazer. Ou o diretor, ou o secretário tem que pôr a mão no bolso e pôr. Tem hora que não tem gasolina, que o contrato acabou. Tem hora que estraga o pneu. Tem hora que precisa de ir no mecânico para um carro, para levar um secretário. Então, esse valor são para esses pequenos gastos. Talvez utilize, talvez não. Assim como é o da lâmpada. Como eu falei para você, como eu fui diretor, nós tínhamos um contrato de 300 mil reais de brinquedos. Nós usamos 10 mil, depende da demanda que você vai utilizar. E assim, as lâmpadas, e assim vai ser o cartão. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frederico. Mas já vimos que já há um erro. Existe um negócio chamado previsão. Previsão. Você tem que ter previsão. Quando acontece uma catástrofe, alguma coisa, um enchente, concordo com o senhor. Que também está prevista dentro da lei de licitações. Que você pode fazer esses gastos emergenciais. Agora, se você não prevê papel, se você não prevê da sua secretaria, então já foi um erro lá atrás. Já foi um erro. E outra coisa, quantos cartões? Para quem? Para quem? Você foi secretário? Era só você? Vai ter diretor? Vai ter gerente? Vai ter assessor? Quem? Então, esse projeto eu não estou contra, não. Eu não sou contra. Eu acho que ele está muito aberto. Ele está muito aberto. E deve, sim, dar explicações para a sociedade. A sociedade quer saber quem vai receber esse cartão. De que forma? Se até o cartão corporativo lá, se você entrar na internet, você tem todos os gastos lá. Tudo. Tudo. Então, temos sim. Eu vou pedir para o senhor me passar informações para poder ganhar um prazo maior desse projeto, para a gente poder fazer adequação. Não estou sendo contra. Que fique bem claro. Não estou sendo contra.
Uma parte.
Uma parte, vereador Gentari.
Obrigado, Fred. Só uma ponderação. Aberto e flexível, sem nenhum norte, estava era antes os adiantamentos. Sempre existiu vários ex-prefeitos, por exemplo, na época da gestão do Antônio Gomito, foram centenas, regularmente, do João Gomes, do ex-prefeito Pedro, do próprio Hernando de Paula, do Ademar, saudoso Ademar Santino, e isso existia normalmente com respaldo na lei federal, por excesso de zelo da administração quis se normatizar. Com regras mais transparentes. Então, estão criando um desvio, distorcendo uma realidade que não é cartão aleatório para qualquer um, não. Para pequenas despesas, como o vereador Fred Godoy disse, o que era aberto era antes. Agora, o senhor está fazendo uma lupa numa situação que já existia sem qualquer regra. E agora que vai ter a regra, estão se criando um cavalo de batalha e prejudicando pequenas despesas, necessidades emergenciais. As dispensas de licitação, elas têm um rito também para acontecer, você sabe. Então, às vezes você vai fazer uma dispensa e demora 40 dias. E o plano de trabalho do cartão de adiantamento se faz de um dia para o outro, publica, e o servidor que aplica não é o que presta contas. Sim. Então, sim, só para esclarecer, era sem regra, era para trás. E planejamento não teve, por isso que está tendo essa consequência.
Obrigado, vereador Jean. Eu quero reiterar aqui que eu estou dizendo que eu não sou contra, mas está aberto sim. E falar que é melhor do que uma lei de licitações, Antônio Gomide e outros usaram, mas a lei de licitações, que agora é a mais nova, já prevê esses gastos. Mas tudo bem, pequenos gastos, mas para quem? Para quem? Quantas pessoas não têm esse cartão? Como que vai ser feito a prestação de contas, em que prazo, que nós vimos lá que tem prazo de 5, de 15. Então, realmente, eu não sou contra, eu estou apenas querendo maiores informações, porque a sociedade vai me cobrar isso. A sociedade vai me cobrar isso e eu tenho que ter essas informações e, por isso, vou solicitar para o nosso relator, vereador Xará Frederico Godoy, para que ele traga e eu possa ganhar um prazo maior, para poder, qualquer cidadão que me perguntar, eu ter toda e plena situação de informar ele. Muito obrigado, meu tempo exauriu. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Frederico Caixeta. Convido a terceira oradora a fazer uso da palavra, vereadora Thaís Souza.
Agora, 10:15, vereadora Thaís Souza, do Republicanos, agora usa a tribuna. Ela tem 10 minutos para falar na tribuna da Câmara. Vamos ouvi-la.
Bom dia, senhora presidente dessa casa, bom dia, nobres colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester e a toda a imprensa que nos acompanha. O que me traz aqui nessa manhã, senhora presidente, é um assunto relevante, importante, pertinente, que nós tratamos na gestão passada e precisamos retomar a tratativa desse projeto. Eu fiz um projeto de indicação ao prefeito Márcio Correia sobre a implementação do serviço de inspeção municipal e o selo municipal SIM e os procedimentos obrigatórios de inspeção sanitária em estabelecimentos que manipulam ou processam produtos de origem animal no município de Anápolis. Esse assunto, vereador Alex, como nós havíamos já conversado, é um selo muito importante para a cidade de Anápolis, que seria, na verdade, a criação desse órgão crucial, né, de fiscalização, proporcionando, assim, tranquilidade e confiança aos consumidores. Quais são os benefícios? Além de trazer a segurança alimentar, proporciona a esses pequenos produtores que manipulem, que processem ou que industrializam produtos de origem animal, subprodutos, carnes, derivados, leite, mel, produtores apícolas, ovos derivados, pescas e derivados. Então, o que acontece? Hoje, em Anápolis, nós temos um produtor de um queijo chamado Sanclish, que é um queijo que faz muito sucesso. E ele não consegue vender esse queijo nem fora da cidade, nem dentro da cidade, porque o homem está lutando pelo SIM municipal há anos. Né? O que acontece? Nós precisamos tirar esses pequenos produtores da clandestinidade. Né? Isso também acarreta no aumento de arrecadação para o município. Então, com certeza, nós precisamos retirar esses produtores da clandestinidade. Nós tivemos várias reuniões, inclusive uma audiência pública com o Paulo, que é o diretor da Agrodefesa. Ele se propôs a trazer uma equipe de treinamento da Agrodefesa para a cidade de Anápolis, para que pudesse treinar esses servidores na questão da inspeção, na questão da implementação do SIM municipal na Secretaria de Indústria e Comércio.
Uma parte.
Então, com certeza, isso vai incentivar a qualidade sanitária de produtos no nosso município, e principalmente proteger a saúde do nosso consumidor. Né? Promover também o desenvolvimento do setor agropecuário e, mais do que isso, a clandestinidade no município de Anápolis. Uma parte ao vereador Alex.
Obrigado, Thaís. Uma pauta importante. Fica aí, Jean, líder, esse pedido não só da vereadora Thaís, mas também do nosso gabinete. No ano passado, nosso gabinete teve um trabalho muito próximo com os produtores de mel e por várias reuniões, por vários encontros, nós descobrimos que é uma cadeia muito grande de produtores, quase um cinturão aqui aos redores, não só de Anápolis, mas com outros municípios, né, demais municípios. E esse SIM, que é esse selo de inspeção municipal, como a vereadora falou, e falou muito bem, Thaís, tira o nosso produtor da clandestinidade, permite que esse produto irá para as gôndolas das prateleiras e possa concorrer com outros produtos que já têm esse selo pelo mapa. Então, aqui fica o nosso pedido, Jean, que você converse aí com a Secretaria de Indústria e Comércio, sobretudo com o prefeito municipal, para que o SIM, que já é uma lei municipal, salvo engano, do vereador Zé Cacheta, saudoso Zé Cacheta, que realmente possa ser implementado para os nossos produtores e permita aí para quem trabalha com vários derivados da agricultura, inclusive da agricultura familiar, possa vender, sair da clandestinidade, aumentar a comercialização, sobretudo dividendos do nosso município. Devolvo a palavra, obrigado e parabéns por essa atitude, vereador.
Mais do que isso, vereador Alex, grande parte desses produtores, a maioria deles, querem sim sair da clandestinidade, querem qualificar o seu produto para que possa comercializar esse produto tanto dentro do município quanto fora, aumentando a arrecadação, aumentando assim também o combate à clandestinidade e à segurança alimentar. Então, com certeza, essa é uma pauta não só da vereadora Thaís, do vereador Alex, mas de toda essa casa e para a cidade de Anápolis também, que é muito importante para a arrecadação, para a segurança alimentar, para todos nós consumidores. Obrigada, senhora presidente.
Obrigada, vereadora Thaís. Realmente esse assunto é de grande relevância, nós precisamos discutir e colocar ele em pauta. Muitos desses produtores também procuraram o mandato passado, discutir a sua atuação muito próxima deles, e é importante a gente avançar nesse sentido. Convido agora o quarto orador para fazer uso da palavra, o vereador Domingos de Paula.
Com 10h20, vereador Domingos Paula do PDT agora usa a tribuna. Ele tem 10 minutos para falar na tribuna da Câmara, sessão ordinária desta terça-feira, 11 de março de 2025. Vamos ouvir o vereador Domingos Paula.
Bom dia, pessoal. Passei aqui no Jean, falei para ele, olha para mim que o negócio é nós dois aqui agora. Né? Cumprimentando o vereador Jean, cumprimentar você que acompanha a sessão pela TV Câmara, pela Rádio Manchester. Discussão boa aqui no Poder Legislativo, né? Falando sobre investimento na nossa cidade. Investimento que ela é questionada aqui no passado por alguns vereadores, né? Por exemplo, esse contrato mesmo de 53 milhões ano para iluminação, só para você ter uma ideia do que a gente está falando aqui, a cidade de Goiânia, ela fez uma licitação e um contrato de 1.415 milhões para 25 anos. Quanto você divide isso aí, dá 56 milhões e 600 mil por ano. Só que Goiânia é quase 4 vezes o tamanho da cidade de Anápolis. E a cidade de Anápolis é 53 milhões ano. E aí eu fico pensando, cadê aquele vereador combativo aqui, que era o vereador Suender, que hoje é do PL e o prefeito é do seu partido e faz um contrato desse. Ele que gostava de subir aqui praticamente todo dia e revisar um contrato, alguma coisa. A sociedade está esperando a manifestação do senhor em cima disso aqui também. Porque vereador Domingo, vereador Fred Cacheta, todo dia mostrando à sociedade o que, que está acontecendo na cidade, e nós sabemos que o senhor também é um defensor da população e gosta de olhar. Por exemplo, a maternidade está chorando aí por 150 mil, pagou 300 mil para a TV. Não sou contra pagar esse dinheiro, sou a favor, mas que pague a maternidade também. E eu quero dizer aos vereadores, ó, que o projeto do cartão corporativo chegar aqui na casa para poder votar, eu sou a favor, porque o município de Anápolis tem dinheiro. Então, eu sou a favor desse cartão corporativo. E ao chegar aqui, eu vou votar a favor. Aproveitar o espaço aqui também, antes de mudar de assunto. Ontem eu falei ali que conversava com algum secretário para poder efetuar pagamento. O vereador Jean subiu aqui, ele dirige a mim, mas não tem coragem de falar o meu nome. Né? E disse que por que, que eu não paguei as contas tudo? Porque eu não sou gestor, irmão. Eu apenas conversava. E muitas vezes você que está me acompanhando minha fala aqui, me viu saindo da cadeira de presidente e foi lá tentar resolver alguma coisa. Algumas coisas resolvia, outras não. Agora, se eu fosse situação, esse da maternidade eu tinha resolvido. Já tinha resolvido. Esse aí, porque isso aí envolve vidas, envolve pessoas carentes, envolve a mulher que precisa, principalmente a periferia. E aí o líder fraco não deu conta. Não foi lá, não conversou com a secretária de saúde, não trouxe uma data para poder pagar nem nada. Não deu conta. Não deu conta. Aí, quando eu falei esse nome aqui, saiu no blogzinho aí que eu teria que ir para o Conselho de Ética. Ontem ele veio aqui e mentiu, o descontrato era 5 anos e na realidade é 1 ano. Ele vai ter que ir para o Conselho de Ética também agora? Vai ter que ir? Não tem necessidade, não tem nada a ver. Isso aqui, às vezes, é um erro que o líder, às vezes, não tem informação correta, nem do diário oficial do município, para poder passar para o cidadão anapolino. Muito triste, viu, líder? Triste demais. E pior que ele fica tão incomodado com a minha fala que sequer dá conta de ficar calado. Vai ser fraco assim lá longe, viu, super fraco. Fica quieto, rapaz. Só que foi a hora de eu falar, se eu falo e cita meu nome se eu quiser. Se não, se eu cita aquele vereador da forma que eu quiser. Agora eu quero mudar um pouco de assunto, porque senão o cara dá um infarto, ele vai para o hospital também. Eu quero falar sobre uma fala, uma entrevista que o vereador Divino do Corinthians teve na rádio ontem. Falou de um secretário de esporte, que fez muito na cidade de Anápolis aqui, inclusive que é do seu partido, que é o secretário Kim. Nós temos mais de 20 arenas poliesportivas esparramadas na cidade toda. Antigamente nós não tínhamos vereador. reformou-se o campo do bairro de Lourdes, campo Barro Preto, arrumamos ali progresso e principalmente arrumou um campo onde o senhor explora para poder dar aula para as crianças, aonde o senhor recebeu durante 4 anos daquele prefeito, o senhor critica quase todo dia que tem dito aí, o senhor recebia 8 mil por mês, 160 alunos a R$50 cada um. Durante 4 anos, o senhor pegou quase R$400 mil. O senhor é o famoso gato que bebe o leite e mia. O senhor tinha que respeitar um componente do seu partido. O cara fez um grande trabalho na cidade de Anápolis, na área de esporte, o Kim. E aí, nós, vereador aqui, inclusive vereador Doutor José Fernando, nós não é salvador da pátria, não. Gostaríamos muito de ter uma saúde 100%. Toda vida eu falei aqui que nós não temos. Gostaria muito de ter um esporte 100%. Não temos. Mas igual o senhor recebeu durante 4 anos do governo Roberto, através das crianças que recebia o Bolsa Atleta, R$50 cada um, 160, que dá 8 mil por mês, durante os 4 anos, dá 300, quase R$400 mil, bebendo leite e miando. Mas o que eu achei mais grave na entrevista do senhor não foi nem isso, não. Foi uma fala que o senhor falou, e eu vou colocar na tribuna aqui, você que está ouvindo a sessão, aí você tira a sua conclusão. O senhor disse, a respeito de um OS aí, que tinha coisa irregular lá, onde teve vida cefada, que o senhor tinha conhecimento, que passou ao prefeito Márcio Corrêa, que na realidade o senhor tinha ter ido na Polícia Civil, Federal ou Militar e fazer a denúncia. Quanto qualquer vereador dessa casa souber alguma coisa de errado, seja em qualquer demanda, na casa animal, na saúde, na educação, o primeiro passo do vereador é ir lá e fazer a denúncia. Porque quem tem poder de investigação é a polícia. E aqui tem um policial, e se eu estiver mentindo, ele pode falar que é mentira, que é o policial federal Suender. Tem um policial Capé de Cacheta. Quem tem esse poder de fazer essa investigação são os policiais. Eu vou colocar o áudio aqui, aumenta, por favor, um pouquinho aqui, amigo. Que prefeito investigar, cara? Onde mundo você está? Prefeito tem que cuidar da cidade. Quem investiga é polícia. Quem investiga é a Polícia Civil, é a Polícia Federal, é a inteligência da Polícia Militar. Se o senhor sabe de alguma coisa, vai lá. Se o senhor quiser, eu vou lá para o senhor agora. Terminando a minha fala aqui, eu vou lá para nós poder fazer essa denúncia. Se o senhor souber de alguma coisa que aconteceu lá, naquele lugar onde o senhor falou, eu faço questão. Terminou minha fala aqui, presidente. A senhora me dá licença. Se o vereador quiser, eu vou com ele agora. Não tem que passar nada para o prefeito, não. O prefeito está doente, tem um monte de problema na cidade. E tem coisa para resolver. Agora o senhor sabe de alguma coisa? Para aí. Quem são essas vítimas? Quem são essas famílias? Aqui o trabalho tem que ser sério. A maioria dos vereadores, quando chega na casa aqui, e ali o vereador Sonhando sabe disso, eu chamo todos, falo, ó, tem que ter muita cautela no que a gente vai falar. Todo lugar que a gente está, tem alguém ou gravando, ou tentando pegar uma fala nossa para que a gente possa provar o que a gente fala. Então tem que ter muita cautela. O que o senhor falou aqui é muito grave, muito grave. se foi um médico que tem um relatório e só tem que expor, o que for, tem que expor. Igual sempre eu subi nessa tribuna aqui, eu não tenho dificuldade de falar nada sobre minha vida pessoal ou da minha vida política. Mas eu sempre trabalho com a verdade, com o cidadão. Espero que o senhor faça o mesmo. Devolvo a palavra, presidente.
Réplica, presidente. Eu acho que o novo vereador está equivocado quando ele disse que eu recebi dinheiro da prefeitura e reformei campo meu da prefeitura para poder trabalhar. Eu acho que o novo vereador não conhece o meu trabalho dentro da cidade, que é desde 1999. Hoje, só tem uma ideia, eu tenho hoje 3 campos de grama sintética na cidade, vereador. Eu não preciso de espaço da prefeitura, não. O espaço que eu uso da prefeitura é o campo do Jardim América. E só está daquele jeito lá porque eu dou uma contrapartida. Em 8 anos do Jardim América, o ex-prefeito que o senhor defende aqui dentro dessa casa nunca foi lá fazer uma foda no gramado, nunca foi lá colocar uma lâmpada no vestiário. Toda a infraestrutura que tem lá fomos nós que reformamos. Para o senhor ter uma ideia, até mesmo o zelador eu coloquei e paguei no meu bolso lá. Quando se colocaram no secretário, falou que era para deixar aberto o público lá para Deus dará. Sendo que era aberto, tinha um controle total para a população local utilizar. Sobre a questão do que eu disse na minha entrevista, lá no Jarlan, isso foi passado há muito tempo atrás. Nós estamos investigando, vereador. Só pode ficar tranquilo, que assim que a gente tiver a certeza, a gente vai procurar os meus caminhos para poder processar essas pessoas. Cabe ao ônus da prova, se o senhor não sabe disso, quem acusa, entendeu? Provar. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos juntando provas para poder tomar nossas decisões, as medidas cabíveis para a gente poder resolver esse problema lá.
Obrigada, vereador Divino Santa Cruz. Convido o quinto orador. Vereador Jean.
São 10h32, agora o líder do prefeito, o vereador Jean Carlos, usa a tribuna. Vamos ouvir.
Bom dia, presidente André, vereadores, vereadoras, colegas que nos acompanham, aqueles que nos acompanham pela Rádio Manchester, todos os que acompanham pelo YouTube, os que nos participam aqui dessa sessão no plenário de Antônio Vilela. Na verdade, penso em respeito à população e realmente para fazer uma retificação importante, por falta mesmo de planejamento, que talvez não foi o mais acertado, muitas foram as situações que a atual administração se deparou sem condições de dar o prosseguimento devido na prestação de serviço. Apenas algumas situações pequenas, como é o caso da necessidade do próprio adiantamento, que tentam distorcer um fato corriqueiro das administrações públicas e que sempre foi utilizado aqui na cidade de Anápolis, que vira palco para tentar desvirtuar e se promover. Mas que logo que passar, né, certamente a hora que estiver na prática utilizando, vai ver que não era nada demais, como sempre ocorreu. Eu digo isso em relação ao adiantamento, Fred. Está fazendo um estardalhaço desnecessário e realmente só prejudicando. Situações pequenas que o servidor está lá precisando de um toner, Jacques. Talvez um momento de necessidade de urgência, até que a licitação possa ser realizada, porque não fizeram, poderia estar resolvido. Mas logo que passar, que estiver realmente usando, vai ver que não era nenhum problema dessa natureza que tentam promover. Em relação ao contrato de iluminação pública, de fato, o contrato é de 12 meses, vereador Domingos. E ontem, por um lapso, o colega comentou, eu também realmente afirmei, seria de 5 anos. Mas o fato de ser de 53 milhões, previsto para um ano, não quer dizer que a administração vai utilizar isso. Primeiro que depende da necessidade. Né? Diante das necessidades que vão surgir, vão emitir as ordens de serviço. Segundo que depende da disponibilidade financeira, que nesse momento realmente está comprometida. Mas o mais importante, que esse é um mecanismo legal que existe pela nova lei de licitações, que é a ata de adesão, para se ganhar tempo e atender você, cidadão, que espera a substituição de lâmpadas, que por sinal não tinha, as que tinham estavam danificadas e já com vencida a garantia. Foi por isso que a Secretaria de Obras, através do secretário Rondo, de forma cuidadosa, com o parecer da Procuradoria-Geral do Município, né, aderiu a essa modalidade prevista na nova lei de licitação para ganhar tempo. E só vai utilizar, nesse primeiro momento, naquilo que é mais essencial, Fred, que é a substituição de lâmpadas, que inclusive o senhor tem cobrado na sua região e que tantos outros pontos
estão pendentes, que não são só de agora, tem 2.000 e poucos registros no zap da prefeitura, e a grande maioria antes de dezembro. E nem por isso eu condenei a equipe anterior, até ressaltei aqui o quanto o Pedro era prestativo. Mas as demandas são grandes. E às vezes a falta de planejamento e organização acaba refletindo posteriormente. É o caso. Essa foi a solução encontrada. Só vai faturar e pagar aquilo que for da condição do município. Primeiro ponto, a substituição das lâmpadas. E segundo, a ampliação das lâmpadas de LED. Nós temos hoje 57%, Ananias, da cidade ainda não tem lâmpadas de LED. E olha que nós aprovamos aqui, Alex, autorização de empréstimo para contratação, para aquisição de lâmpadas. 5 milhões. E não tem em toda a cidade. Não foi o suficiente. Então, o contrato está prevendo todos os itens, vereador Domingos. Todos os itens necessários, João. Você conhece bem, poste, conectores, luminárias, algumas com medição menor, outras maiores, refletores, lâmpadas convencionais, lâmpadas de LED. Ou seja, uma série de insumos que não quer dizer que vai se utilizar todos mensalmente. A garantia é gerar, proporcionar a manutenção, zerar aí as pontas de luz que estão danificadas e ampliar a iluminação de LED, para garantir maior sensação de segurança, maior iluminação em todos os locais. E eu tenho certeza que a hora que começar, nós vamos certamente reconhecer a importância. Agora, obviamente, para se fazer o uso dessa modalidade, teve que se aderir ao valor global, que de forma que às vezes assusta, mas só vai ser pago e utilizado. Vou dar um exemplo, vereador Domingos. A empresa Golden Ambiental, da gestão anterior, prestava manutenção já nas praças. O previsto era 13 milhões, mas no último ano estava empenhando pouco mais de 100 mil. Por quê? Porque também não tinham certamente os recursos e talvez não era necessidade, apesar que nós sabemos que temos dezenas de praças e parques que necessitavam, talvez por falta de recursos naquele momento, não se utilizou todo o valor autorizado no contrato. E aqui é a mesma forma. Se houver necessidade e capacidade financeira, vamos fazer. Se houver necessidade e capacidade, disponibilidade financeira, por exemplo, para fazer todas as arenas, a ampliação de iluminação nelas, no Zeca Pugliese, o próprio estado Jonas Duarte, nós teremos as condições já previstas e abarcadas aqui nesse contrato, assim como toda a logística necessária de veículos, de profissionais de iluminação, de eletricistas, ou seja, uma série que eu fosse ler aqui, realmente demandaria muito mais tempo, mas só para garantir, são centenas de itens, mas sobretudo, você, cidadão Napolino, pode ter certeza que o respeito ao recurso público está garantido. Nós vamos estar acompanhando, vamos ver quais os valores mensais e certamente vamos já apurar junto com o fiscal do contrato, Fred, se está sendo satisfatória a prestação de serviço. E se nesse interim não for satisfatório, nós teremos o prazo necessário para realizar um procedimento licitatório que demanda meses e às vezes até ano. Mas nesse momento foi uma forma de antecipar e ainda
parte, vereador,
antecipar com responsabilidade, porque existiam orçamentos muito maiores e foi aderido a uma ata de menor valor, considerando o valor global. Obviamente, se o município
parte,
vai
vereador
usar todos esses recursos. Pois não, Fred.
Vereador, é apenas a tipo de informação, acho que todos os vereadores aqui também sabem, que esse contrato também não é só troca de lâmpada. Eu acho que tem muitas dessas arenas aí que não são nem lâmpadas queimadas. Muitas delas foram, cabeamento foram roubados. Pirineus, na Lapa, no Calistolândia. Talvez a população ache que a lâmpada está queimada, mas é não, os cabos foram roubados. E esse cabeamento não é barato para se fazer essa troca. Então eu acho que esse contrato vai contemplar isso e a gente vai, como o senhor falou, a gente vai ficar de olho para fiscalizar, ver se está sendo usado de forma correta o dinheiro público. Devolvo a palavra.
Verdade, Fred. Tem muitas outras situações. Refletores, postes de galvanizado de alumínio, postes de concreto, abraçadeiras, diversos insumos aqui, luminárias de diferentes características, cada uma com a sua determinada equipamento, distintas. Ou seja, realmente, uma série de situações aqui que só vão ser utilizadas. E lembrando, são mais de 11 mil ainda pontos de luminárias de LED para ser estendido. 57% da cidade ainda não tem LED. E isso só vai acontecer mediante as ordens de serviço, que vai estar obedecendo uma previsão financeira e orçamentária já aprovada na lei de diretrizes orçamentárias, na lei orçamentária de 2025. E é claro, tudo isso vai depender da capacidade financeira. De repente, nós temos centenas de demandas, mas se não tiver disponibilidade do recurso, por exemplo, nós temos agora 18 milhões de empréstimos para pagar. Certamente vai impactar uma série de situações previstas para o plano de governo. Por isso, a administração trabalha no intuito de revisar o contrato para tentar diminuir, dilatar esse prazo, diminuir esse ônus, essa obrigação nesse momento, que retira daquele valor disponível, discricionário que o município tem, que é assim, João, você tem 120, 130 milhões em média mensal, mas 60% disso é verba vinculada, carimbada, Fundeb, saúde, etc. Então, isso, na parte discricionária, você tem 40 milhões, 18 já está comprometido. Então, isso tudo acarreta impacto em uma série de situações. Então, pode ter certeza, será cumprido com responsabilidade, mas você, cidadão, pode ter certeza que a substituição de lâmpadas vai acontecer, a expansão do LED e as arenas que realmente necessitarem, nós vamos trabalhar para que possam ser beneficiadas com a nova iluminação, assim como, por exemplo, o campo do Flamengo. E no mais, nós estaremos acompanhando o contrato. Só para encerrar, e para ficar bem claro, a expectativa da maternidade é que nos próximos 10 dias aconteça o primeiro repasse, conforme informações da Secretaria de Saúde e Secretaria de Economia. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos, líder do Executivo, não havendo mais
réplica. O Fred pediu uma, depois eu. O Fred pediu primeiro.
Vereador Fred Caxias.
Obrigado, presidente. Quero ser bem breve, que é apenas um minuto. Mas eu acho que o vereador Jean Carlos dizer que eu estou fazendo estardalhaço num cartão corporativo, né, assim, dizendo assim, eu acho que está sendo um pouco leviano. Eu estou querendo apenas informações para trazer para a sociedade. Da mesma forma que ele fala que eu faço estardalhaço, ele está passando um batom e uma peruca na situação. Não vamos deixar bonito aquilo que não está. Podemos discutir e sim deixar ele de uma forma mais legalista que a sociedade entenda. E segundo fato também, o senhor falou que não teria nenhuma ata abaixo de 53 milhões. Né? Eu acredito que acharia sim uma ata abaixo de 53 milhões. Dar um cheque de 53 milhões para gastar com um ano, fica assim, dá para comprar vários caminhões, até para a prefeitura, os caminhões de cesta aérea, que é o que mais está precisando hoje. Só tem um que é no CMTT. Então, também não concordo, né? Mas o senhor falou, eu também não tenho essa informação, que as outras atas eram de valores maiores. Mas eu não concordo em deixar um cheque de 53 milhões para poder gastar em um ano com iluminação pública. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. Vereador Domingos de Paula.
Obrigado, dizer ao vereador Jean. Já que fez o contrato de 53 milhões, o prefeito estava chiando para poder tirar o efeito natalino da cidade de Anápolis. Como que não tinha dinheiro para poder tirar o enfeite natalino da cidade de Anápolis e assina um contrato de 53 milhões com iluminação? Sequer estava dando conta de tirar uma árvore de ferro, inclusive até falou disse que ia colocar fogo numa árvore natal de ferro. É uma piada, não tem desse. Em relação ao outro colega que explorava o campo ali do Jardim das Américas, 8 mil todo mês, o mínimo que o senhor poderia fazer era fazer essa parte mesmo. O senhor não pagava nem um centavo de aluguel para poder usar aquele campo ali de Jardim dos Américos. E outra, eu fiz uma conversa com o Jardim América, com o secretário, ex-secretário Kim do Esporte aqui. Se tiver mentindo, ele está mentindo. Mas disse que ele sim deu manutenção lá e ele que entregou o campo para o senhor usar aqui lá e ganhar todo mês 8 mil reais das crianças que recebia o Bolsa Atleta de 50 reais.
Réplica, presidente.
Não existe réplica. O seu é réplica ainda. O seu é réplica ainda. Réplica. Palavra João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria parabenizar a fala do vereador Jean Carlos, líder do prefeito nessa casa, que trouxe uma fala esclarecedora.
A ata que o secretário Rony está aderindo é uma ata valor global 53 milhões. Não quer dizer que o valor do contrato vai ser nesse valor. Então, o valor do contrato, ele vai ser correspondente ao serviço realizado. Então, e a ata, ela tem vigência de 2 anos. Então, eu queria deixar aí os parabéns para o líder por esclarecer, por não deixar dúvidas sobre essa ata para um serviço importante, que é justamente o serviço da iluminação pública, que nós, todos os vereadores, estamos sendo cobrados. Então, a ata tem vigência só por 1 ano, né? Então, muito obrigado, vereador Jean Carlos, por trazer essa fala esclarecedora sobre o valor global da água. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente. Já abre a ordem do dia com o vereador Jackson Charles inscrito.
Obrigado, vereador Andréia. O vereador Fred, ele não está no plenário, mas... obviamente, ele pode escutar ou alguém pode ajudar aí ele escutar. Ele subiu na tribuna e falou duas situações que eu observo que há uma falta de entendimento realmente por parte do vereador, de compreensão por parte do vereador, quando ele trata dos valores para atendimento de serviços emergenciais, denominado por ele de cartão corporativo e por alguns outros vereadores. Eu quero aqui assumir a responsabilidade com os vereadores que estão preocupados de tirar a expressão cartão de débito da lei. Vamos tirar. Para início de conversa, a Caixa Econômica Federal não trabalha com cartão corporativo. Se ela não trabalha, então... possivelmente, a figura de cartão corporativo está descartado, não existe. E lá na lei fala cartão de débito, eu faço o compromisso de fazer uma emenda e retirar essa expressão de cartão de débito da lei. O vereador Fred falou que não está estipulado valores. Ou ele não leu a lei, ou ele não compreendeu a lei. Está estipulado efetivamente os valores na ordem de R$25 mil para cada secretaria. Os valores de cada secretaria vai competir ao prefeito dizer qual é a secretaria que precisa de 25 mil e qual é a secretaria que precisa só de 10 mil. Obviamente, isso é uma prerrogativa do executivo. Mas que o limite está determinado a lei, por força de uma Constituição Federal. Por força de uma lei de licitações que está em vigor, obedecendo rigorosamente a lei. E os serviços a serem prestados, se necessário for, e um detalhe, caso não seja gasto por parte do responsável, e aí o responsável, vou dizer para o vereador Fred, é o secretário de cada pasta. O secretário de cada pasta... sempre foi, eu fui secretário de 2 secretarias. O Alex foi secretário, o vereador Ederson foi secretário. Este é o gestor da pasta. Este é o responsável em prestar contas. Então, o vereador Jean tem uma certa razão quando ele diz balão de ensaio. Procurando pele em ovo. Primeiro que não existe a figura de cartão corporativo. A lei está dizendo cartão de débito, eu me comprometo a fazer a emenda, me permita aqui, vereador Jean, de tomar essa iniciativa e retirar a expressão cartão de débito, porque a Caixa Econômica Federal, nesses quesitos, só trabalha com talão de cheque, não trabalha nem com talão de débito. Então, são coisas que nós precisamos compreender para depois criticar ou fazer um juízo de valores. Então, eu quero aqui deixar essa explicação para quem levou na tribuna, que é o vereador Fred, ele não está, mas ele vai escutar, para sanar essa dúvida com relação a essa questão dos valores de adiantamentos para questões emergenciais por parte dos secretários, autorizado pelo chefe executivo, que determinará qual o valor que cada secretaria precisará. E o valor que não é gasto naquele mês, automaticamente, é repassado para o mês seguinte. Então, precisamos compreender
para poder fazermos. A prefeitura precisa, a cidade precisa, e pequenos serviços estão deixando de acontecer em função dessa celeuma criada desnecessária. Devolvo a palavra.
Pela ordem.
Pela liderança.
Obrigada, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos.
Só para complementar e para não perder o raciocínio, de fato, Jackson, lá fala cartão de pagamento emitido pela unidade gestora e operacionalidade pela instituição. Nada de cartão corporativo. Antigamente, já falei e vou repetir, nós usávamos cheques e tirava cópia de cheque toda vez. O trem modernizou, hoje nós usa cartão. Simplesmente por isso já vai até facilitar a prestação de contas. E está bem claro aqui que cada concessão de adiantamento se dará mediante requisição com prazo de aplicação de até 60 dias, mais 30 para prestar contas. Cidadão, no máximo, se for uma unidade ou outra que vai usar duas ou três vezes um ano, é muita. E vai ter secretaria que nem vai utilizar. O vereador Ribeiro apresentou uma emenda, que infelizmente, no nosso entendimento da comissão, ela poderia, pode acrescentar, mas não estava correta. Nós mudamos, acrescentando outros dispositivos, mas com a mesma finalidade. Não há nenhum problema na questão de ampliar a transparência. Por isso é que encaminhou o projeto de lei. Não tinha. Era fundamentada no decreto, na portaria que concedia, apenas na lei 4.320 de 1960, que é a lei que estabelece aí a questão dos adiantamentos e do orçamento público. Mas no mais, vereador Jacques, só está à vontade para aperfeiçoar aí a redação, assim como o próprio vereador Ribeiro, assim como nós fizemos junto com, inclusive, o companheiro vereador Welles, que estava lá conosco, não há nenhum problema. O que nós precisamos é desembaraçar, que a finalidade maior é nesse primeiro momento, que está faltando objetos de baixa custo, como o próprio Fred Godoy mencionou, e que nesse momento de início de gestão seria o necessário. Então, a procrastinação aqui acaba inviabilizando o objetivo maior, que era dar celeridade para adquirir pequenos insumos, combustível, um pneu, um toner, como por exemplo, estão precisando em algumas situações, até que a licitação, para que não haja necessidade de fazer adesão, como fizemos aí para socorrer a iluminação, correr o processo licitatório convencional. Mas o vereador Jacques, que vontade, todos aqueles que quiserem, mas nós precisamos fazer que o projeto possa vir, ser submetido à apreciação e aprovado, encaminhado para o Executivo poder fazer as providências necessárias. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Um colega que me antecedeu falou que era apenas um caminhão. Na verdade, hoje são três caminhões. Um caminhão do CMTT e mais dois caminhões, que já está nessa ata aí desses 53 milhões. Então, a gente tem que passar a informação verídica. E lembrando, Jean, que nós temos aí, Luzimar, jogo do Campeonato Goiano. Você imagina o Galo chegar na final e ter um jogo à noite e está com a lâmpada queimada lá. Não dá tempo de se fazer uma licitação para trocar a lâmpada. Temos já essa ata justamente para isso, para correr e trocar essas lâmpadas, porque esse tempo atrás o João Eduardo estava com as lâmpadas queimadas, né? Eu acho que foi feito o serviço, né? Então, essa ata seria justamente para isso, para atender a população. Então, eu acho que estão criando muito obstáculo, muita coisinha pequena por causa de uma coisa que vai ser em benefício da população. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Fred Godoy. Vereador Lismar Silva.
Presidente, o assunto que eu quero trazer é mais complexo. Eu vou abrir mão da fala, amanhã eu estarei usando a tribuna. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Luzimar Silva. Vereador Divino Santa Cruz, Corinthians.
Obrigado, presidente. Presidente, eu acho importante a gente passar a informação correta para o público que está aqui presente, para quem está nos ouvindo nas rádios e também no YouTube, né? Quando se fala de Bolsa Atleta, é um benefício dado pelo governo municipal a atleta de alto rendimento de iniciação. Né? Eu, em momento algum, eu beneficiei, eu fiz alguma coisa para ter algum atleta meu dentro do Bolsa Atleta. Muito pelo contrário. Os meus atletas que ganharam Bolsa Atleta foi por causa do trabalho de rendimento com a gente. E é bom que se diga que desses 12 atletas no futebol que tem Bolsa Atleta da nossa agremiação, 6 são do nosso projeto social. Quando o novo vereador disse que eu recebo 8 mil, que eu sou um gato que mama e fica miando, ele está equivocado. A prefeitura da gestão do Roberto, ele não me deu nenhum tipo de esmola, não tem nenhum benefício para mim, não. Eu não sei se Vossa Excelência tem conhecimento, mas é publicado um chamamento público. Um chamamento público. Eu fui lá e apresentei um chamamento público lá e meu projeto foi aprovado com nota 9,7, empatado em segundo lugar. Hoje eu atendo 450 crianças da cidade. Hoje eu posso dizer para Vossa Excelência, de vários alunos nossos dentro do projeto, que a prefeitura nos ajudou, com certeza, que está hoje cursando curso superior, com bolsa 100%. Esse é o trabalho que a gente faz dentro do nosso projeto. É poder voltar lá atrás, entendeu? E dar seguimento da maneira que a gente fez esse recurso. Quando se fala que a prefeitura me deu o dinheiro, só está equivocado. Eu simplesmente escutei um chamamento público e ganhei por competência e por lisura, porque eu sou um cara que trabalha dentro dos parâmetros da lei. Em momento algum aqui eu tive padrinho ou benefício da gestão anterior. Em momento algum, o meu projeto que eu recebo R$50 por atleta, que eu atendo, que eu posso receber 160, eu atendo 450. E eu fiquei 5 meses sem receber. Em momento algum, ninguém foi lá para saber como é que eu pagava meus funcionários. Então, ou seja, é importante que você fale, mas fale a realidade do que acontece. Eu não ganhei a esmola do prefeito Alberto Naves, em momento algum. Eu fiz por mérito, por mérito. E se alguém estiver disposto, quiser conhecer meu projeto, eu posso levar nas faculdades que tem de Anápolis aqui, de alunos do meu projeto que está cursando curso superior, graças à orientação do nosso projeto e às audiências que a gente dá lá. Então, infelizmente, eu fico até entristecido em ver um tipo de fala desse aqui. Sobre a questão do Kim, que é meu amigo, meu parceiro, eu vivo num país capitalista, eu tenho direito de ir e vir. Quando eu disse que ele não foi bem na secretaria, realmente não foi. Até porque a incompetência da gestão passada não deu essa condição para ele poder fazer um bom trabalho. Quando ele disse que me ajudou no Jardim América, você falou, ele está mentindo. E eu pego os pais meus que me ajudou financeiramente para poder arrumar a base, para poder arrumar parte elétrica e parte hidráulica lá dentro. Então, ou seja, eu dei a minha contrapartida no Jardim América do meu próprio bolso, arrumando alambrado, colocando zelador, arrumando o gramado lá do campo lá, do meu próprio bolso. Em momento algum, eu usei o dinheiro que é do Bolsa Iniciação, porque tem um plano de trabalho para poder gastar, vereador. Tem um plano de trabalho para poder gastar. E lá se fala que eu posso gastar R$10 com bola, eu posso gastar R$5 com fulano de tal, eu posso pagar funcionário para fazer isso aqui. Se eu fizer um negócio desse separado, eu vou para a justiça. E aqui, vereador, trabalha dentro da lei. Aqui, vereador, é um cidadão de bem. Aqui, vereador, não tem medo das consequências que eu falo aqui, não. Falei e reafirmo. O Kim foi infeliz e não fez uma boa gestão por incompetência da outra gestão que foi defendendo nessa casa.
Obrigada, vereador Divino Santa Cruz Corinthians, vereador Wederson Lopes.
Obrigado, presidente. Essa palavra pela ordem para falar sobre a questão da adesão de ata para iluminação aqui na cidade de Anápolis. Eu fui secretário de obras até março do ano passado, está fazendo um ano agora que eu deixei a secretaria. Para explicar para a população que nos acompanha, muitas pessoas nos acompanham aqui pelo rádio, pelo YouTube, e às vezes não entendem o que é uma adesão de ata, não entendem o que é uma licitação. Então, o que é adesão de ata? Houve um processo licitatório por algum município, eu não sei qual, porque eu não tive acesso ao contrato da licitação, que fez uma licitação para iluminação pública de determinado município. E a lei de licitações, antigamente era 866, agora é a 14.133, ela permite que um outro município ele possa aderir àquela licitação. Isso é adesão de ata. Por exemplo, Anápolis. O prefeito Márcio Correia assumiu agora em janeiro. Existe uma necessidade urgente da iluminação, da revitalização da iluminação na cidade de Anápolis, seja lâmpada, seja braço, seja relé, seja caminhões, seja o que for. Até que ele possa montar um processo licitatório, a lei permite que ele faça adesão a uma ata de uma licitação que existe. Então, foi isso que foi feito o procedimento. E esse é um serviço. E o serviço, ele não exige que você use todo o recurso que foi feita a licitação. 53 milhões foi feita a licitação. Quando eu faço adesão àquela ata, eu vou utilizar aquilo que eu necessito no meu município. Então, ele vai utilizar, dentro desse valor global, aquilo que ele necessita. Então, e o TCM, inclusive, e a própria legislação, ela exige que o próprio prefeito, que aderiu a uma ata, que ele precisa provocar ou começar a preparar uma licitação para o seu município específico. Então, eu creio que é isso que está sendo preparado pelo secretário Rony, pelo prefeito Márcio Correia, uma licitação específica para as necessidades de Anápolis. Mas como é um serviço de urgência e emergência, ele pode aderir a uma ata. Nós passamos isso aqui, essa confusão com relação à Golden, que dava manutenção às praças e parques. Havia um contrato da Golden
se não me engano, era 1 milhão por mês, alguma coisa nesse sentido. A gente não usava 10% desse contrato, porque, primeiro, não havia o recurso para que se pudesse pagar a empresa, então você dava manutenção naquilo que era emergente e a gente usava bastante também o programa Adote uma Praça. Então, havia um contrato de 1 milhão e eu estava lá na secretaria e eu via várias discussões aqui e nas redes sociais que a prefeitura pagava 1 milhão por mês para a Golden. Era mentira, era inverídico. A prefeitura, ela pagava aquilo que era serviço contratado e medido naquele mês, que girava em torno de 100 mil reais. Assim também é com relação à iluminação. Então, a título de esclarecimento, vereador Jean, e corroborando com a sua fala, com relação a esse processo que está acontecendo e para esclarecimento da população. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Edson. De fato, justamente, nós já havíamos abordado. Ainda em tempo, é aqui em atenção à fala da vereadora Thaís e do vereador Alex, em relação ao selo de inspeção municipal, recebi informação que já está o projeto encaminhado à Procuradoria, fazendo as últimas análises, e em breve será encaminhado à Câmara Municipal para apreciação de todos nós e, certamente, dessa importante batalha. Hã? Então, deve ser, já existe. Informação que tem um projeto sendo apreciado, você está alterando. Mas, de qualquer forma, eu vou orientar lá,
pela ordem.
Reavaliar essa situação. Eu quero que, primeiro, ainda pela ordem, vereador Suender.
Só sobre esse selo, eu conversei com alguns agropecuaristas sobre a situação, com o presidente da comissão de indústria, comércio e agropecuária, agronegócio. Eu conversei com todos que estavam interessados nessa situação aí, e de fato há uma linha de trabalho dentro do Poder Executivo para resolver a situação de forma para atingir com benefício tanto as pessoas usuárias como os produtores. Então a gente está dentro dessa discussão junto às secretarias competentes, junto ao Poder Executivo, para que promova. Realmente tem um projeto, uma lei do Zé Cacheta, antigo, mas não estaria atendendo a contento, por ter passado muito tempo aí, não estaria atendendo a contento. Então, existe sim um planejamento para encaminhar esse selo, um projeto desse selo aí, com várias mãos discutindo para que seja beneficiado aí, tanto o produtor quanto as pessoas que utilizam os produtos. Eu vou falar, obrigado.
Ainda pela presidente, hora. Só para complementar aqui, o projeto de regulamentação da lei já existente.
Exatamente. A lei já existe, né? Porque ela é antiga, o que está buscando é a regulamentação.
Obrigada, vereador Sander Silva. Não havendo mais...
Presidente, eu estou inscrito, eu não falei ainda não.
O senhor tá, eu não tinha, não estava escrito aqui no nome do senhor, então, senhor Domingos de Paulo.
Presidente, eu quero saber do vereador, o senhor está tentando tampar o sol com a peneira, e o senhor recebeu ou não recebeu da prefeitura o valor de R$ 50,00 por aluno até 160 alunos? Até onde eu sei, o senhor mesmo deu uma entrevista falando que o senhor recebia desses alunos para poder utilizar uma área pública, que é um campo ali no Jardim das Américas, vereador. Porque a maioria das pessoas que recebem esse convênio, eles treinam no local particular. O senhor recebeu e usava uma área pública da prefeitura. O senhor está tentando tampar o sol com a peneira. O senhor recebeu ou não recebeu esse dinheiro? Olha, não precisa de ser franco aqui com a sociedade também. E outra, quando o senhor fala que é franco, é nada. Se eu fosse franco, o senhor tinha feito a denúncia lá na Polícia Federal, na Polícia Civil, em relação àquilo que o senhor disse que ficou sabendo o que é que acontecia lá nas OS. Aonde que o senhor falou, na sua entrevista, que tinha pessoas que teve a vida cefada lá. E essas famílias? Essas famílias quer ter uma resposta agora, do vereador ou de quem o senhor repassou para poder fazer a investigação. Porque o senhor disse que passou para o prefeito fazer a investigação. Até onde eu sei, o prefeito não faz investigação em relação a crime. Quem faz é o Ministério Público, a Polícia Federal, a Polícia Civil e a inteligência da Polícia Militar. São os órgãos competentes para poder olhar isso aí. Agora o senhor fica tentando distorcer aí, o senhor é o gato que bebe o leite e mia sim. O senhor bebeu leite aí durante 4 anos,
e agora está tentando tampar aí o sol com a peneira. E outra, aqui, vereador, não tem dificuldade com o debate, com o discurso, não. Pode ser o tom que for, a gente tem a condição de fazer o debate aqui no Poder Legislativo. É claro, tem uns que é mais intelectual, por exemplo, eu não sou. Sou lá da periferia, sou que é menino de bairro, semi-analfabeto, como muitos dizem aí, mas eu tenho responsabilidade. Tenho responsabilidade, muita cautela naquilo que eu falo. Graças a Deus, o período que eu estou aqui na Câmara, estou indo para o meu quarto mandato, com um compromisso sério com a minha cidade, com o cidadão anapolino. Inclusive, eu até reputo o senhor como meu amigo. O senhor é morador da minha região, o senhor mora no meu bairro, mas a fala do senhor é fala grave. O senhor todo dia põe defeito na gestão passada, mas o senhor utilizou o campo lá muito e muitos anos, recebeu um repasse de um programa que a cidade tem, e agora fica aí tentando tampar o sol com a peneira. Para a verdade, para receber durante 4 anos mesmo, tinha um projeto lá e tem o projeto até hoje, e vamos melhorar esse projeto aí com o novo prefeito, que o senhor faz parte da base dele aí.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, já passo a palavra ao primeiro secretário. Vamos fazer a aferição de quórum para a votação e já passo a palavra para ele fazer a aferição de quórum e, constatado o quórum, a gente fazer a votação dos projetos.
Vereador Policial Federal Suendo, vereador Fred Godoy, vereador Carlinho da Feira, vereador Divino Santa Cruz, Divino Corinthians, vereador Leitão do Sindicato, vereador Jackson Charles, vereador Alex Martins, vereador Thaís Souza, vereador Luzimar Silva, vereador Fred Cacheta, vereador Domingos de Paulo, vereador Ederson Lopes, vereadora Cleide Hilário, vereador professor Marcos Carvalho, vereador Anania Júnior, vereador Rimei Jules, vereador Dr. José Fernandes, vereador Jean Carlos, vereadora presidente André Rezende. Quórum suficiente, senhora presidente. Com a palavra aqui, dando sequência na ordem do dia, em primeira e única votação, vereador, o projeto de autoria do vereador Hamilton está, portanto, passemos para os projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária 03/2025, vereador João da Luz, que dispõe sobre a criação do programa municipal de educação em programação e robótica nas escolas públicas municipais de Nascidão e dá outras providências. Constituição, Justiça e Sobrado, projeto retirado pelo autor. Projeto de lei ordinária 032/2025, vereador professor Márcio Carvalho, que declara patrimônio histórico-cultural de natureza material do município de Anápolis a banda Lira de Prata de Santana e dá outras providências. Comissões, Constituição, Justiça, Educação e Cultura favoráveis ao projeto.
Discutindo. Projeto de lei ordinária número 32/2025, vereador professor Márcio Carvalho, está em discussão. Eu quero fazer uma fala de parabenizar o vereador professor Márcio Carvalho por esse reconhecimento dessa banda que é a cara da cidade de Anápolis, que representa a cultura e a história da nossa cidade. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, diversos moradores da cidade de Anápolis, já participou de uma apresentação da banda Lira de Prata. Então, esse reconhecimento de declará-la patrimônio histórico-cultural da nossa cidade faz jus ao que ela já realmente representa. Seu mandato tem uma história com a educação, com a cultura e com o reconhecimento de marcos importantes da cidade, e esse é mais um projeto que traduz isso. Parabéns e já adianto meu voto favorável. Projeto ainda em discussão, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por maioria, por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei complementar 063/2025, da mesa diretora, altera a lei complementar 547, de 28 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa do Poder Legislativo Municipal de Anápolis e da outras providências. Comissões, Constituição e Justiça, Servidor Público, Finanças e Orçamento, favoráveis ao projeto, senhora presidente.
Projeto de lei ordinária número 63/2025, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Com a palavra, primeiro secretário, para leitura de moções, indicações e requerimentos.
O
Lista de requerimentos e serviços públicos. Alex Martins, requerimentos número 862, 867, 925, 926, 980, 982, 991. Ananias Júnior, número 924, 1032 a 1033, 1091 a 1095, 1154, 1201. André Rezende, 887, 889, 897, 905, 932, 935, 939, 943, 1002 a 1004, 1034 a 1041, 1047, 1055. Capitão Elisete, número 839, Carlinhos da Feira.
Questão de ordem, presidente. Capitão Elisete não se encontra. Não?
Obrigado. Carlinho da Feira, número 904, 937, 1042 a 1043, 1045 a 1046. Cleide Hilário, 857, 893. Divino Antônio, 899. Doutor Zé Fernandes também não. Frederico Godoy, número 884, 885, 903, 928 a 931, 933, 934, 952, 954. Jackson Charles, requerimentos número 840, 849, 851, 853, 855, 1014 a 1020. Jean Carlos, 871, 917, 918. João da Luz também não. Policial Federal Suender, número 860, 872, 879, 898, 919, 921, 923, 960, 961, 963, 966, 1027, 1029 a 1030. Professor Marcos Carvalho, 824 a 825, 979, 1105. Jamilton do Autismo, 888, 906, 916, 955, 957 ou 958. Celiane também não. Thaís também não. Wederson Lopes, 868, 1011. José Fernandes acaba de voltar para o plenário, número 869. Lista de requerimentos para leitura e votação. Vereador Jean Carlos, requer o encaminhamento de ofício à Companhia Municipal de Trânsito, solicitando um estudo para viabilizar para sentido único na Rua 11, em direção à Avenida Central, bairro Maracanã. Solicitando a realização de um estudo de viabilidade para implementação de uma única na Avenida Federal, em frente à Escola Municipal Jair Ribeiro Guimarães. Requer o encaminhamento de ofício à Companhia de Trânsito, solicitando fechamento do retorno da Avenida Ana Jacinta, número 787, bairro Jundiaí. Policial Federal Suender, requer encaminhamento de ofício à Companhia Municipal de Trânsito, solicitando a fiscalização da região do Centro Médico da Jaiara, localizado na Avenida Fernando Costa, tendo em vista a quantidade de veículos estacionados em locais proibidos nessa cidade. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a normalização do fornecimento das medicações tisadinil, baclofeno e oxibutina no centro especializado de distribuição dentro de outros insumos fornecidos pela unidade nessa cidade. Requer encaminhamento oficial à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que sejam adquiridas marcas hospitalares para disponibilização para empréstimos a munícipes que delas necessitem e oficialmente requeiram. Encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que proceda com as medidas cabíveis a fim de disponibilizar pelo centro especializado de distribuição fórmulas de leite infantil, Pregomin, Pepite, leite de alto custo para a comunidade dessa cidade. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a ampliação dos horários de atendimentos e tratamentos das unidades de saúde, em especial nos centros de especialidades odontológicas no bairro Maracanã. Requer ofício à Secretaria Municipal de Educação, solicitando que seja informado há quanto tempo não é realizado o pagamento, quais valores estão pendentes, se os recursos estão em caixa ou foram destinados para outro local. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que sejam realizados estudos técnicos sobre a possibilidade de aquisição e disponibilização de bicicletas elétricas para os agentes comunitários de saúde. Requer encaminhamento de ofício à Postura, solicitando fiscalização de possível comércio irregular, pois, segundo moradores, o ponto localizado na Praça Augusto César Miranda está sendo alugado por um munícipe, havendo suspeitas de instalação e cobrança de padrão de energia em local público. Lista de indicações para leitura e votação. Ananias Júnior, indicação ao excelentíssimo prefeito Márcio Aurélio Correia sobre a criação da pesca solidária no município de Anápolis, conectando comunidades em natureza. Indicação ao excelentíssimo prefeito sobre condições precárias de periculosidade que se encontra o Jardim Botânico de Anápolis. Policial Federal Suender. Indicação ao executivo para a construção de uma escola municipal no bairro Flor do Cerrado. Indicação ao executivo para a construção de colégio estadual no bairro Filósofo Machado. Indicação ao chefe do Poder Executivo para a construção de um feirão coberto no Jardim Progresso. Indicação ao chefe do Poder Executivo para a construção de uma unidade básica de saúde na Vila Sul. Indicação ao executivo para a construção de uma praça devidamente paramentada, com academia ao ar livre e parque infantil entre a rua Ouro Branco e Jamil Aidar, no bairro São Sebastião. Indicação ao executivo para reconstrução e nivelamento de todas as bocas de lobo, bueiros e poços de acesso da rede pluvial de Anápolis. Indicação ao chefe do executivo para reforma completa e ampliação da UBS do bairro São Carlos. Indicação ao executivo para reforma completa da UBS do distrito de Branápolis. Indicação ao executivo para a construção de uma praça devidamente paramentada, ao ar livre, pista de caminhada e arborização em Branápolis. Indicação ao chefe do executivo para a reforma completa da estrutura física da Escola Municipal Maronita Dias Dourado. Indicação ao executivo para a construção de uma praça devidamente paramentada com academia ao ar livre no bairro da Lapa. Indicação ao chefe do executivo para que apresente a essa Câmara Municipal projetos de lei que estabeleçam as modificações legislativas necessárias para o cargo de presidência do ISA, seja servidor de carreira escolhido de uma lista tríplice sabatinado pelo Legislativo Municipal. Indicação ao chefe do executivo para viabilizar a instalação de lâmpadas de LED no bairro Eldorado. Indicação ao executivo para a criação de projeto de arborização nas praças e logradouros de Anápolis. Indicação ao chefe do executivo para a reforma completa da Escola Municipal Dr. Anapolino Silvério de Faria, no bairro Calistópolis. Indicação ao executivo para a construção da quadra poliesportiva na Escola Municipal Valmir Bastos. Indicação ao executivo para a revitalização da Praça Bom Jesus. Indicação ao executivo para a construção de uma praça devidamente paramentada com a Academia Ar Livre, na esquina da Avenida Perimetral Leste, no bairro Anápolis City. Indicação ao executivo para a construção de uma praça devidamente paramentada com a Academia Ar Livre, pista de caminhada, na Avenida Perimetral Leste, no Anápolis City. Indicação ao executivo para a construção de uma praça devidamente paramentada na Avenida Perimetral Norte, no Anápolis City. Indicação ao chefe do executivo para viabilizar pavimentação asfáltica na estrada vicinal da paróquia Santa Rita, nos distritos do município de Sousânia. Indicação ao chefe do Poder Executivo para a construção de uma pista para caminhada em toda extensão da Avenida Marginal IL2, no Anápolis City. Indicação ao executivo para a criação de uma unidade de saúde exclusiva para atendimento completo do programa IST. Indicação ao executivo para viabilizar a pavimentação asfáltica na Rua 4, setor de sítios de recreio americano. Indicação ao executivo solicitando a construção de calçadas na Avenida L2, em toda a extensão da quadra 69, no Parque JK, Jardim Europa. Indicação ao executivo para implantação da unidade pronto-socorro 24 horas na região oeste. Indicação ao executivo para a construção de uma praça devidamente paramentada com academia ao ar livre na residencial Flor do Cerrado. Indicação executiva para que viabilize a implantação de ciclovias ou ciclofaixas em toda a cidade. Indicação do Poder Executivo para que viabilize a implantação de ciclovias na Avenida Sousânia, no bairro Dom Felipe. Indicação do Poder Executivo para a construção de uma praça no Jardim Europa. Indicação requer que seja... agora é o vereador Hamilton. Requer que seja enviada a indicação ao prefeito Márcio para a criação do Cinema Azul para as famílias autistas, projeto com realização de sessões em todos os meses do ano na Galeria Antônio Cibasoli, no Centro Cultural Ulisses Guimarães. Requer que seja enviada a indicação ao prefeito solicitando disponibilização dos viadutos públicos para os grafiteiros fazerem a arte urbana. Requer que seja enviada ao excelentíssimo prefeito solicitando estudo para a criação do restaurante Cidadão para os servidores na Câmara Municipal. E quer que seja enviada a indicação ao excelentíssimo prefeito para que, através da secretaria competente, realize a reforma e ampliação do CEFOP, Centro de Formação dos Profissionais de Educação, e CEMAD, Centro Municipal de Atendimento à Diversidade. Requer ao nosso prefeito para que, através da secretaria competente, realize a revitalização do Parque Jaiara e construção de pista de skate. Requer que seja enviado ao prefeito, Márcio Correia, que através da secretaria competente seja realizada a instalação de faixa de pedestre próximo às UBS. Requer ao nosso excelentíssimo prefeito a solicitação de criação do Fundo Financeiro para o Conselho Municipal de Direito das Pessoas com Deficiência. Requer que seja enviada a indicação ao prefeito solicitando que placas de vagas para pessoas com deficiência possam conter o símbolo de acessibilidade. Indica também ao prefeito solicitando que seja incluído o kit escolar abafadores sonoros para todos os alunos da rede municipal de ensino diagnosticado com transtorno do espectro autismo. Requer que seja também enviada ao prefeito solicitando as placas de vagas para deficiência que possam conter o símbolo de acessibilidade. Vereadora Thaís Souza, indico que seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo o anteprojeto que dispõe sobre a destinação parcial ou integral do imposto sobre serviço de qualquer natureza, no setor de PET, para Fundo Municipal do Meio Ambiente. Indico que seja encaminhado ao Poder Executivo solicitar desvinculação e transferência de gestão do bem-estar animal do Centro de Controle de Zoonoses e sua vinculação à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o Ederson Lopes, para solicitar a construção de um skate park ao lado da arena esportiva do Parque Pirineus. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Aranias Júnior, nosso secretário. Moções, requerimentos e indicações estão em discussão.
Discutindo, vi.
Palavra, Jean Carlos.
Eu vi duas indicações do policial federal Suena, meu correligionário aí. Apenas repercutir aqui, Suena, aqui, por exemplo, da questão do ISA, já é feito de forma, um acordo que foi celebrado aí com os sindicatos, a gente reúne três nomes, indicações dos diferentes sindicatos, e dentre esses nomes, servidores efetivos, que tem o perfil, naturalmente o prefeito seleciona. Mas é bom lembrar que, e nós vamos trabalhar para isso, para que os servidores procuram fazer os cursos de certificação previdenciária, porque praticamente poucos têm. E é uma exigência da Secretaria Nacional de Previdência e, gradativamente, os institutos de regime próprio têm que atender a quantidade percentual mínima. Até, salvo engano, no final desse ano, tem que se atender por 100%. E, naturalmente, isso aí também acaba restringindo. Então, nós vamos, inclusive, através dos conceitos de previdência e financeira, divulgar para que os servidores possam interessados fazer esses cursos de certificação previdenciária, mas sempre lembrando que buscando selecionar o servidor efetivo. André, outra situação, o asfalto entre Miranápolis e Souzânia, eu também fiz um pedido há pouco tempo e não tem 90 dias, mas nada obsta que possa passar aí e reforçar o nosso pedido e que tomara que nós consigamos. Eu até apresentei, inclusive, e pedi para coletar lá um abastecinado. E isso está sendo, inclusive, concluído. Nós vamos juntar aí depois. Mas tomara que nós possamos, até porque também lá eu vi escoamento e de transporte escolar. E tomara que nós consigamos esse benefício. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Vereador Ederson Lopes.
Obrigado, presidente. Tem uma indicação nossa aí para um skate park ali na região do Parque dos Pirineus. Na verdade, já tem até projeto pronto. E tem a área também, porém, não teve o recurso para se fazer, nem foi feita a licitação. Então, já existe lá na Secretaria de Obras o projeto pronto do skate park, inclusive, com a intervenção dos próprios skatistas. Nós convidamos os skatistas lá na Secretaria, na época da elaboração do projeto. Eles fizeram as intervenções, deram as sugestões para a elaboração do projeto. O projeto está pronto. Projeto desse skatepark é na ordem de R$ 600 mil, e nós estamos encaminhando a indicação para o prefeito Márcio para que possa, assim que tiver essa condição financeira, e vamos estar trabalhando também para buscar junto a deputados, senadores, esse recurso para a construção desse skatepark lá na região do Parque dos Pirineus. É do lado ali da Arena Esportiva, entre o CIMEI, o Posto de Saúde, tem uma outra praça também. E ali é a área ideal para eles, e eles estão aguardando com muita ansiedade o início dessas obras. Vamos estar trabalhando para isso, junto com o nosso prefeito Márcio Correia, secretário de Obras, Rony. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Eu gostaria apenas, presidente, de deixar um recado aqui. No mandato passado, o vereador Suender punha não sei quantas mil indicações, e agora está do mesmo jeito. Então, eu gostaria que o vereador Suender se atentasse a essas indicações, porque muitas delas já são serviços que já estão sendo feitos, ou que serão feitos, que foram lutas dos vereadores. O Jean foi muito gentil com ele em falar que são serviços que já tinham pedido, mas, Suender, vamos se atentar, porque você faz um monte de indicação aí, tem serviços que igual o Edson está trabalhando, eu estou trabalhando, o Cachê está trabalhando, e aí você faz indicação e depois você leva o mérito. Então, a gente tem que atentar, porque tem vários vereadores aqui que lutam por isso. Eu vi que ontem você fez uma indicação, você retirou, porque é um serviço que já estava sendo executado. Então, eu acho que você e sua assessoria, que é uma excelente assessoria, deveria olhar se esse serviço já não estão pedindo vereador, se esse serviço já não está sendo executado, para depois você não indicar e falar que foi um pedido seu. Assim como eu vi na campanha você soltando um monte de panfleto, que você trocou lá, porque você fez isso, fez aquilo. Infelizmente, não trabalha sozinho, que são 23 vereadores. Cada um tem sua bandeira, cada um tem sua luta, então a gente tem que dar mérito. Eu não posso chegar agora e ali perto do aqui quando o Cacheta fez uma praça e fazer uma indicação na praça lá, que já foi um serviço dele. É falta de respeito minha com ele, é antiético mesmo. Então, é um pedido que eu te faço, a gente tem noção, porque tem vereadores aqui que tem bandeiras, tem demandas, vão ficar fazendo indicação, 10, 20, 30 indicação aí, e depois o serviço já está sendo tendo uma luta de vários anos dos vereadores. Eu vou a palavra.
Discutindo.
Obrigada, Fred Cacheta. Vereador Suender, Policial Federal Suender.
Eu quero parabenizar toda a equipe minha por fazer as indicações corretas, né, a pedido da população. Estou atento à sociedade. É, não vou ficar aqui e ir lá no gabinete dele, bater na porta, perguntar o que ele já fez ou o que não fez. Né. Existe aqui o Poder Legislativo e o próprio setor para avaliar se já existe, né, alguma indicação nesse sentido, se já existe algum projeto nesse sentido. Eu estarei fazendo todas as indicações que são benefício para a sociedade. Você tem um gabinete, cidadão, que pode trazer as suas necessidades, que aqui esse gabinete vai se buscar. Não existe esse negócio de, está fazendo o que já fez. Não existe. Se existisse, estava aqui, né, já tinha feito. O que foi feito por várias vezes, foi até indicação minha, sim. Então, não existe essa questão de bandeira, existe uma solicitação do cidadão. E o cidadão solicitar para esse gabinete vai requerer, vai buscar meios, vai trabalhar, vai buscar falar com o Poder Executivo, com o Poder Estadual, aonde for, nós vamos trabalhar essa questão. Emendas, enfim. Então, esse gabinete aqui lhe serve, cidadão. Pode trazer, pode trabalhar aqui, que não vai, eu não vou ficar perguntando qualquer outra coisa para o vereador, se ele pediu. São 22 vereadores, além de mim, que eu vou ter que bater toda vez que fizer uma indicação na porta de cada um. Para isso, tem o setor legislativo que faz as ponderações, faz as avaliações, e se tiver indicações, da mesma forma, dentro do prazo de validade, vai ser indeferido, vai trazer de novo para mim essa pauta. Né? Não havendo, essa pauta vai seguir e essa pauta vai ser trabalhada para o benefício da sociedade. Isso chama-se vaidades, né? Aqui comigo não tem vaidade, comigo tem benefício para a sociedade. Ah, eu quero ser o dono disso aqui, eu quero ser o dono. Tantas indicações que eu já fiz aqui e outras pessoas foram donos. Inclusive, eu já fui chamado até para inaugurar várias obras que também eu também entrei junto, enfim, e nem fui. Para mim, interessa é o benefício do cidadão. Se foi eu, se foi outro, se é alguém que conquistou, quem conquista é o cidadão. Não é o Suender que conquista nada. Não é vereador que conquista nada, não é nem prefeito que conquista nada. Quem conquista é o cidadão. É o cidadão que busca os recursos e os recursos voltam para ele. Eu já falei aqui, todos os recursos públicos são retornados para o cidadão. Então, a conquista é do cidadão e esse gabinete aqui vai sempre oferecer, né, meios para que o cidadão possa conquistar os seus benefícios públicos sem vaidade. Se o Jean fez o projeto, se o Jean fez uma indicação também, né, estamos juntos no trabalho, se precisar, vamos juntos fazer a indicação. E se ele quiser levar as glórias sozinho, mesmo com indicação mesmo, não há problema também, não, pode levar as glórias. Eu penso no cidadão e o cidadão, né, sempre vai ser respeitado por mim e com as necessidades que chegar do cidadão nesse gabinete, nós vamos buscar os benefícios próprios para o cidadão.
Obrigada, vereador Suender. Vereador Hamilton do Autismo.
Bom, quero discutir aqui alguns indicativos importantes para a comunidade PCD. Um dos indicativos que nós fizemos aqui para o nosso executivo foi as questões das faixas de pedestres e vagas nos PSF, ou Unidade Básica de Saúde, para idosos e pessoas com deficiências. Né, algumas desses espaços a gente chega e não tem vagas. Né, e aí você observa que uma pessoa idosa ou uma pessoa com algum tipo de deficiência, mobilidade reduzida, tem que andar ali por volta de 300, 400 metros até chegar na porta de entrada dessa unidade de saúde. Né, então, pensar-se também que às vezes as faixas de pedestre estão deslocadas do ambiente. Então, precisamos pensar no conforto e na acessibilidade dessas pessoas que necessitam desse suporte. Também falar aqui, no indicativo, mais uma vez, sobre a reforma do CEFOP, né, que é o Centro de Formação de Professores, né, e ali destacando outros profissionais em Anápolis, que tem feito um excelente trabalho aí, trazendo aí especializações para o segmento, inclusive capacitações para o profissional de apoio ou cuidador dentro do conceito educacional do nosso município. E a outra indicação sobre a reforma do SEMAD. O SEMAD ele tem feito um trabalho aí, e ao longo dos anos foi inaugurado ainda na gestão do prefeito Volney Martins, que tem atendido as diversas demandas concernentes às deficiências, como surdos, como cegos, deficiências intelectuais, até mesmo autismo e outras deficiências que precisam de um suporte para a sustentação de uma educação estruturada, é o que o SEMAD tem feito ao longo dos anos e mudado aí a história de vidas de diversas, quiçá centenas e milhares de pessoas com algum tipo de deficiência no nosso município. Então, é uma indicação para o Executivo, pedimos a ele que olhe aí com carinho sobre, a respeito desse assunto. Falei também numa indicação sobre estudo de otimização do trânsito ali na Grande Jaiara. Né? Às vezes ali se desce em avenidas, em ruas, que o estacionamento é dos dois lados, acaba atrapalhando ali um fluxo melhor naquela região. Uma das primeiras indicações que foi lida pelo terceiro secretário Ananias foi a indicação do Cinema Azul. Nós, como associação, a gente tem feito algumas parcerias, já fizemos no teatro, já fizemos no Sesc, já fizemos em algum ambiente aqui do nosso município, Cinema Azul. Como que funciona o Cinema Azul, Ramiro? O Cinema Azul, ele funciona para os autistas nas questões de sonorização sobre a potencialização da sobrecarga sensorial da audição. Às vezes, tem algum momento no filme que tem ali um efeito sonoro que provoca um estrondo ou algo do tipo, e ali traz uma desregulação para aquele autista. Então, em Anápolis, nós temos ali o cinema, que é ali na Praça do Bom Jesus, no Palácio de Cultura, onde tem ali, no centro de Basolo, do segmento artístico. E aí a gente quer aproveitar aquele espaço, com 40 assentos, para que essa comunidade seja assistida pelo menos uma vez mesmo, para trazer ali uma integração junto a comunidade que, às vezes, vai para o cinema e não consegue assistir. Então, é questões de iluminação e de sonorização para que o autista possa ter ali um ambiente para assistir um filme com tranquilidade. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Hamilton. Projetos, indicações, requerimentos e moções ainda em discussões. Não havendo mais discussão, votação simbólica, os contrários se manifestem. Excluindo as indicações da vereadora Thaís, que foi pedido para retirar de pauta e ela não está presente no plenário, indicações, moções e requerimentos estão aprovados. Não havendo mais o que se tratar pela ordem do dia, encerra a ordem do dia e abre as comunicações já com o primeiro inscrito, vereador Divino Santa Cruz Corinthians.
Obrigado, presidente. Presidente, eu ia utilizar aqui esse espaço para poder, se der tempo, vou fazer um agradecimento ali. Mas eu gostaria, mais uma vez, voltar num assunto antigo aí, quando o novo vereador disse, procurando se eu tinha recebido da prefeitura. Eu coloco aqui minhas contas bancárias à disposição dele, que na minha conta não entrou nem um centavo no projeto de Bolsa Iniciação. Até porque eu tenho um plano de trabalho lá e eu tenho que executar ele da melhor maneira possível e com bastante transparência. Se vocês me permitirem, eu gostaria de trazer aqui, que eu tenho todas as minhas prestações de conta, presidente, para poder colocar no telão para que o novo vereador possa tomar conhecimento. Porque aqui é um cara que faz o negócio dentro da lei. Aqui não faz falcatrua. Aqui é um camarada que trabalha dentro da lei. E quando ele fala que eu recebi, eu estou equivocado. Eu não recebi dinheiro da prefeitura. O dinheiro que foi repassado foi através do chamamento público que eu apresentei, fiquei em segundo lugar, e eu apresentei um plano de trabalho para que eu possa efetuar os pagamentos. E foi feito da maneira correta, de acordo com o nosso plano de trabalho. Quando ele cita aqui o campo do Jardim América, né, se eu recebi dinheiro do Jardim América, eu não recebi dinheiro do Jardim América. Eu tenho o meu projeto numa escola particular, que é lá na Vila Pedro Tobias. Estou até conversando com o cara aqui agora que quer aumentar o meu aluguel, estou sem condições de pagar. Então, ou seja, o projeto do Bolsa Iniciação, ele é realizado de acordo com o chamamento público numa área privada. O campo do Jardim América eu utilizo para poder fazer o trabalho com os meninos do rendimento. Esses meninos também não pagam nada, não pagam nada. Toda a despesa de competições que tem lá, a gente sempre está fazendo rifles ali com os pais, para que os pais possam estar nos ajudando, porque a despesa é muito alta. Então, só para poder registrar, mais uma vez, entendeu? Eu não recebi nenhum centavo na minha conta bancária do projeto Bolsa Iniciação. E eu posso aqui, entendeu, provar através da minha conta bancária. E dizer que nós fizemos tudo de acordo com o chamamento público. Nós tivemos que abrir um alvará de funcionamento lá na Pedro do Vinho para poder estar atendendo os meninos, entendeu? E no campo do Jardim América nós não atendemos os meninos do projeto Campeões para a Vida. E sim o trabalho de alto rendimento na categoria sub-15, sub-16 e sub-17. Eu vou falar, presidente.
Obrigada, vereador Divino Santa Cruz Corinthians, vereador Domingos de Paula.
Presidente, eu gostaria que o Miro está ali atrás, se pudesse aumentar o som, que eu vou colocar um áudio aqui, não sei se está bom, do próprio vereador falando que cada aluno recebia R$50 e a instituição dele tinha 160 alunos. Vamos colocar aqui. Vamos fazer a matemática aqui agora, então. Entender que é R$50 por aluno, tinha 160 alunos. Aqui, ó, adivino. Nós dois fazer junto aqui, ó, 50 vezes 160. É igual a R$8.000. Uai, nós não trabalhamos com mentira, não, irmão. Aqui foi você que falou, não foi eu, não. E outra, hora nenhuma, eu falei que você pegou início, não. Você tinha uma instituição, participou e pegou o recurso. E está certinho, posso falar para você? É um bom professor, não é ruim não. É um bom professor, atende as crianças mesmo, trabalha nos campos da cidade todinha. Mas o senhor pegou. O senhor bebeu leite e miou. Na época do prefeito Roberto, estava ali pegando o recurso. Isso aí é natural, isso aí é normal. Eu, quando eu subo na tribuna, ou quando eu trago um assunto aqui, quem está aqui muito tempo me conhece. Não vem sem ter certeza, não. Não usa a tribuna para poder mentir, ué. As coisas minhas são concretas, é certa. E se eu aprendi de besta, aprendi com meu pai. E se a gente não muda, não. Aqui não tem. Aqui não tem mentira. Mas tranquilo. Inclusive, eu, aqui do lado do senhor aqui, eu gostaria que Deus pudesse dar muita vida para o senhor. Enquanto o senhor tiver vida, que o senhor possa aí ajudar as crianças da cidade, tirar essas crianças da rua, no projeto. Hoje é 160 na gestão do Roberto. Quem sabe na gestão do Márcio aí, a gente não, quem recebia o Bolsa Atleta, quem sabe na gestão do Márcio aí, a gente poderia ampliar essas crianças para poder ser atendido, em vez de o senhor receber aí R$8.000 no seu projeto, de repente o senhor pudesse receber 20, 30, o importante é atender as crianças. Inclusive, eu tenho o Domingos Filho aí, que está com 2 meses, daqui uns 5 anos ele vai estar ingressando numa escolinha de futebol. E se o senhor tiver com um professor, eu faço questão de colocar nas mãos do senhor para o senhor poder cuidar. Agora, eu trouxe uma informação aqui que o senhor mesmo foi lá e divulgou na rádio. Eu trouxe a sua informação para o cidadão. Em relação ao secretário Kim, você tem meu apoio, o meu respeito dentro da Câmara, Kim. Eu sei da dificuldade que você teve aí como secretário. E digo mais aos colegas vereador aqui, ó. Vereador não é salvador da pátria. Não é. Às vezes a gente chega aqui na Câmara com vários projetos, e os projetos, vereador João da Luz, demora para poder acontecer. Eu lembro quando eu cheguei em 2009 aqui, depois de 4 anos que eu consegui a creche lá do bairro de Lourdes, inclusive, que eu nem era vereador, porque eu fiquei sem mandato, o vereador João Gomes foi lá e executou o projeto. Então demora. Aí depois nós conseguimos reformar a Praça Polo Esportiva, inclusive tem o nome do meu pai, é Praça Polo Esportiva Cândido Ferreira de Souza, que lá tem um feirão. Aí nós conseguimos Arena Polo Esportiva, Morada Nova, Buriti, os quatro cantos da cidade, aonde o senhor, vereador divino, o senhor passa, eu vejo, com certeza, que o senhor vê as crianças lá treinando nas arenas, brincando. Às vezes não tem banheiro, não tem. Mas às vezes não dá conta de fazer tudo uma vez, já fazendo aos poucos. Mas todos os bairros da cidade de Anápolis, eu posso citar aqui uma obra da gestão Roberto Naves, qual eu fiz parte durante 8 anos dessa gestão. Todo lugar que o senhor perguntar aqui, eu falo. E o pior é que nós pegamos uma cidade arrasada. Vocês não pegou a cidade igual está aqui hoje, não. A cidade, vocês pegou hoje uma cidade com recurso, com dinheiro. Inclusive, querendo dar até aí esse cartão corporativo. Cidade com dinheiro. O senhor sabe disso. O senhor sabe porque o senhor participou. O senhor participou de um projeto durante 4 anos. O vereador Jandalém recebeu 8 mil por mês no projeto. Ué, recebeu o recurso e fez seu trabalho. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Vereador Ré Hamilton do Autismo.
Bom, essa semana algumas cuidadoras nos procurou e ainda hoje pela manhã, logo bem cedo, a Sheila procurou sobre a questão do pagamento de salário e tive uma resposta bem aplausível da nossa secretária. Vou até colocar aqui para as cuidadoras que ainda não tiver acesso ao salário.
Bom dia, vereador, tudo bem? Já colocamos, inclusive, no grupo ontem que o pagamento já está na conta hoje, tá? Foi feito ontem. Elas podem já olhar a conta delas, tá bom? Um abraço.
Bom, então, sinalizando aí as cuidadoras que o salário já está na conta, né? Que Deus abençoe, façam bons gastos e sucesso aí. Bom, também, nessa manhã, recebi no meu gabinete a doutora Eleides, uma amiga que faz parte também do Fim de Poder, que é o fórum do Ministério do Trabalho, onde eu e minha esposa, a Janaína, tem feito parte desse fórum como conselheiro aqui na cidade de Anápolis. O fórum do Ministério do Trabalho ele tem avançado algumas discussões voltado no trabalho da pessoa com deficiência. E a doutora Eleides vem como associação hoje aqui no nosso gabinete, que é a Apoia-GO, a Associação do Emprego Apoiado do Estado de Goiás, para que possamos avançar. Inclusive, há um projeto de lei nosso tramitando aqui na casa, já passou por diversas comissões e agora finalizando na Comissão de Finanças, nós queremos aqui chamar aí a atenção do nosso executivo para que esse projeto se tornem lei do nosso município para apoiar as pessoas com deficiência. Já encaminhei também para a nossa presidente um pedido para que haja liberação aqui do plenário para o dia 26 em abril, que é o mês da conscientização do autismo, para que possamos, junto às empresas, fazer aqui um grande seminário, trazendo orientações para a empresa, de que forma poderá ser utilizado esse programa dentro de cada empresa. A intenção do Fim de Poder e da Apoia e da FANEC, a Federação Nacional do Emprego Apoiado, não é apenas cumprir a cota e trazer para dentro da empresa a pessoa com deficiência, mas dar para ela suporte para que ela possa trazer ali resposta conforme a necessidade da empresa e que, de fato, não seja mais um para integrar a equipe, mas que esteja incluído ali dentro do quadro de funcionários da empresa. Então, o Apoia Goiás, sobre a batuta da doutora Eleides, estará junto conosco fazendo aqui esse seminário, trazendo conscientização e orientação às empresas e somando força para cada vez mais possamos trazer equidade às pessoas com deficiências no nosso município. Muito obrigado, eu vou falar.
Comunicando.
Obrigada, vereador Hamilton do Altinhos, vereador policial federal Suender.
Usar esse espaço, dar espaço à comunicação, só para fazer um convite a todos que a festa em honra e louvor a São José, a parte social da festa, ela começa no dia 13 e vai até 16 de março, e depois no dia 19 a 23 de março. A parte religiosa, do dia 16 a 19 de março, depois do dia 16 a 18, trido, às 19 horas, e no dia 19, missa solene. Então, convidar todos a participarem, será feita, produzida essa festa lá na paróquia São Francisco, né, para a construção da capela São José, mas será feita na paróquia São Francisco. Então fica aqui o convite a que todos possam comparecer, né, ali comidas típicas, tem também ali eventos, shows, né, eu estarei participando, mais uma vez trabalhando ali, ajudando a comunidade de São José, estarei ali, né, no bar, onde vende água, refrigerante, você pode ir tranquilo com a sua família, é uma festa familiar, é uma festa cultural que envolve a família. Essas festas de barraquinha, eu sempre digo que é a melhor festa que tem na cidade de Anápolis, a melhor festa cultural da cidade de Anápolis. É uma festa que envolve todo o ambiente familiar. Então, leve a sua família na paróquia São Francisco. E aí eu agradeço muito aí a todos da Capela São José que estão trabalhando, né, muito para que aconteça essa festa para você, né, cidadão anapolino. Também agradeço aí ao Frei Carlos, o nosso pároco da paróquia São José, e fica aqui o convite a todos comparecerem na paróquia São Francisco para participar da barraquinha, da festa em louvor a São José. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, Policial Federal Swender. Não havendo mais inscritos na comunicação, não havendo nada mais a se tratar na presente sessão, sob a proteção de Deus, encerro a presente sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.
Está então concluída a sessão ordinária desta terça-feira, dia 11 de março, aqui no plenário Teotônio Vilela, e a presidente Andréa Rezende lembra que amanhã, a partir das 9 horas e 30 minutos, nós temos mais um encontro, um novo encontro, com transmissão ao vivo pela Rádio Manchester e também pela TV Câmara. Câmara Municipal de Anápolis, essa casa é sua.